Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição.
Antes você estava só, mas a partir de agora está mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E eu estou gordito porque comi muito chocolatito nessa Páscoa. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, tô comendo até hoje.
Né? Sobrou aqui em casa ainda.
Aqui em casa, hoje eu almocei chocolate.
Porra, a Leandra me deu 2 ovos de chocolate. Não, ah, não, louca.
Namorada perfeita.
Ela é perfeita, mas pô...
Perfeita.
Não está se preocupando com a minha diabetes. Você recebeu muitos ovos de Páscoa, hein, Mary Jo?
É que a Carol ganha muito ovo de Páscoa e eu acabo comendo. E a Carol não sobra, é tão, né, do chocolate. E aí eu acabo comendo tudo com ela. Eu dei um pra mim e pro Xandão. Aqueles maravilhosos.
Você deu um pra ele e pra você.
É, exatamente, com o dinheiro dele.
Tá bom, tá certo. É, eu acho que é isso mesmo.
É.
Eu acho que é assim mesmo que tem que funcionar. Bom dia, Vidani. Muito chocolate por aí?
Bom dia, Maurício. Chocolate o suficiente. Eu não acho que existe muito chocolate, tá? Acho que é uma...
É verdade.
Uma medida.
Bom ponto.
Uma quantidade boa de chocolate eu comi já e tem mais aqui.
Boa observação.
Ainda. Exato. Pô, eu fico ofendido pessoalmente com quem não gosta de chocolate, tá? Queria dizer isso, tá?
Eu também, eu vejo a pessoa com outros olhos. Quando ela fala isso, eu começo a reprovar, eu vejo com um olhar de reprovação já. Eu julgo a pessoa.
Eu acho que a pessoa deve ser uma pessoa fria.
É. Né? Triste, né? Também, né?
Sem emoções. Tem emoções.
E assim, triste. Tem chocolate triste pra tudo que é gosto. Não adianta falar, mas eu não sou muito do doce. Pô, mas um chocolate 80% ali, com cafezinho.
Exato, porque se você não é muito do doce, tem um chocolate que não é muito do doce. Se você é do doce, tem um chocolate que é pro doce. Tem tudo.
Chocolate,
se você
pegar branco, um
chocolate...
Hein? Maurício, chocolate branco é bom, hein? Nossa!
Que é uma grande senhora barra de gordura, né? Porque não tem chocolate.
Ué, Maurício...
Mas é delicioso.
É delicioso, delicioso. E é chocolate. É delicioso. Não tem chocolate na natureza, então... Tudo chocolate é inventado. Então chocolate branco também é chocolate. É isso.
Tem novela agora de chocolate?
Já teve no passado e tá tendo de novo,
já,
né? Teve.
Já tem, tá tendo agora também.
Qual outra agora?
É Renascer. É,
Renascer.
Remake.
Ah, Renascer. É verdade. É que eu não tô vendo. É
do Cacau lá, os caras pisando no Cacau.
Reina de Madagascar. É bom demais.
E eu achava que o Cacau era de Madagascar por causa dessa música.
Mentira.
Até pouco tempo atrás, inclusive. Aí eu fui pesquisar.
Tem mais aqui mesmo.
É, que é daqui mesmo, isso.
Delícia, e nada como um brigadeiro também, né?
Hoje é o melhor do chocolate. Médio, hoje eu voltei do almoço, juro por Deus. Ninguém no meu prédio tava fazendo brigadeiro. Eu levantei pra pegar um copo d'água na cozinha, eu senti o cheiro daquele brigadeiro de panela recém-feito.
Nossa.
Por um segundo, meu cérebro me deu esse presente. Foi sentir, nossa, esse cheiro.
E você não fez o brigadeiro?
Graças a Deus eu não tinha leite condensado em casa, senão eu ia ter mais chocolate ainda do que já tem. É complicado.
Meu Deus.
Ainda bem que não tinha leite condensado aqui.
Quando o Mal perguntou pro André qual doce ela seria, na minha cabeça veio na hora brigadeiro, porque eu acho que o André seria um brigadeiro e eu também, porque a gente comeu tanto brigadeiro. Nossa. A gente faliu uma loja. Pô. Não sei se vocês sabem.
Como
uma
faliu?
Loja em Ipanema. Assim? Que quando a gente saiu de Ipanema, a loja faliu. Porque a gente, a gente que mantinha aquela loja.
Tá,
a gente
certo.
Mantinha.
Olha, eu vou falar que eu também acho que o brigadeiro é o rei dos doces, assim. Inacreditável.
Pra mim
é. Mas eu nem acho que ele é o melhor doce. Eu só acho que ele é o mais seguro, estável de todos, assim. Não existe brigadeiro ruim. Nunca vi na minha
não
vida.
Não dá pra errar, né?
É a pizza não dos dá. Doces, Maurício.
Se você errar na mão, ou você põe chocolate demais ou leite condensado demais. Aí tá na mesma.
Mesmo que você bote manteiga demais, ele ainda fica gostoso. De qualquer jeito, ele fica
também, bom. Também, né? Fica bom. Também. Exato. Manteiga, hein, gente? Não margarina.
Não, favor. Margarina é bom também. Eu gosto de todos, gente. Põe, puta, gordura hidrogenada.
A margarina faz muito mal.
Faz mal.
Mas o ser humano vive tão pouquinho, 80 aninhos, Mary Jo. Porra.
E outra, né? Você tá matando os últimos anos da sua vida, que são os piores anos. Exato, então não tem problema.
Maurício, é isso. Você sempre tira do final. É isso.
É, pois é. Ah, você vai perder 10 anos. Sim, mas eu tô perdendo dos 70 ou 80. Que
bosta.
Que anos são
esses? Eu não quero esses anos.
Você quer salvar essa desgraça? Você tá andando de fralda.
Você já falei aqui.
Né? Andando de fralda no asilo, esquecendo tudo. Não, pera, pode...
Relaxa. Bom, vamos
de novo
pro programa aí, Maurício.
Vou começar a fumar derby agora.
Olha aí, empresas de cigarro e chocolate patrocinem o Mal Acompanhado.
Eu vou fazer uma panela de brigadeiro.
E, ó, anos 80 tinha o cigarro de chocolate. Isso. Olha aí, que combinação perfeita.
Hoje tem cigarro de fruta, né? Que é muito mais saudável.
Também, tem cigarro de tanto quanto é coisa. Mas vamos para o bom dia.
Gostoso igual.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Nunca se esqueça que você é limitado. Ou limitada. Bom dia.
Bom dia. Importante, né? Consciência.
Saiba das suas próprias limitações. Se você ter consciência de que você é uma pessoa limitada, você vai evitar muitos problemas na sua vida. Você não vai arriscar muitas coisas.
É, eu tava saindo do banho, Maurício, e eu tava pensando numa frase que eu acho que vale a pena falar pra galera também. Que é... Faça seu mínimo.
Então, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vai. Vinheta.
Tá. Faça seu mínimo.
Não. Vinheta.
Vinheta de quê?
De bom dia.
De novo? Bom dia. Caraca.
Sim, agora essa frase, vai.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Faça só o mínimo, pois o mínimo já é excelente. Essa é minha frase.
Sim. É verdade.
É. Se não fosse excelente, se não fosse já o suficiente, não seria o mínimo, entendeu? Porque abaixo do mínimo que não é suficiente, mas o mínimo é suficiente já.
Muita gente que não faz o mínimo, né?
Exato. Tem gente que não faz o mínimo.
Faz.
E aí você briga com a pessoa, pô, você podia ter feito o mínimo.
Exato. O mínimo é bom.
As pessoas falam, mínimo é bom, mínimo é excelente.
O mínimo é excelente, gente. Vamos defender o mínimo aqui?
É, quantas vezes você não brigou com a pessoa? Pô, você só precisava fazer isso.
É.
Né? Só o mínimo e não fez. Pô, você faz, tá excelente, tá seguro.
Faça o mínimo, gente.
Porra, essa campanha. Faça o mínimo.
Movimento faça o mínimo,
faça o mínimo, Brasil. Porque não se esqueça que você é limitado.
Exato. Olha, Maurício, estamos... Caraca, a gente tá muito alinhado. Você tá maluco. Mas hoje é 4 de abril, Dia Nacional do Parkinsoniano. Conscientização aí sobre a doença, pensar em meios que melhorem as qualidades de vida das pessoas diagnosticadas para usufruírem de vida independente. Então aí, um abraço para todo mundo parkinsoniano aí do Brasil, para quem tem parentes e amigos, etc. Um abraço para vocês. E Dia Perfeito. Internacional da Sensibilização sobre Minas e Assistência à Desminagem. Não é...
Rapaz!
Não é sobre a cura hétero que estamos falando aqui. É sobre minas...
Desminagem.
Exato, é sobre a minas explosivas. Minas explosivas, não é também...
Só paulista vai entender essa
as
piada.
As minas, viu? Só pra vocês aí na boca.
Mano.
É. Mas é pra sensibilizar sobre as minas explosivas, bem como a necessidade de auxiliar pessoas deficientes que foram vítimas de acidentes envolvendo explosões de minas, né? Então tá aí.
Deve ser bem complicado.
A desminagem, sabe que eu não pesquisei, mas eu já tinha ouvido falar disso antes, então eu vou espalhar uma notícia pouco confiável aqui nesse momento. Mas tem muitos desses lugares que foram campos de guerra, campos de batalha, que ainda tem minas ativas, né? Até hoje.
Sim, sim. Isso. Porque a galera planta e esquece, né?
É.
Depois lá, se explodiu ou não explodiu, tá lá.
Imagina que a guerra tava rolando, Maurício. A guerra tava rolando e você foi lá no território inimigo e plantou mina pra caramba. Isso era um sábado. Domingo, os caras decidiram que acabou a guerra. Você vai mudar o exército e vai desativar todas... Você vai lembrar onde você botou as minas? Você não lembra.
Exatamente.
Porque
exatamente.
É pra fuder a galera, é pra matar, é pra isso serve mina. Arma de fogo e explosivo serve pra isso, gente. Pra matar. Não serve pra pacificar nada, pra defender ninguém. Pra matar.
Eu realmente me vi limitada nesse momento. Porque você começou a ler, eu falei que elas são minas de minério.
Pensei nisso
eu também. Quando eu vi a notícia, eu também achei que fosse.
Eu falei... A gente tá falando de pedra preciosa, a gente tá falando
Se fosse isso, coisas. Eu ia falar lá do negócio da Braskem de Maceió, que é uma sacanagem, tá? Então, mandar um abraço lá pro Cristiano Botafogo e pro Pedro Daltro também, do Medo e Delírio Brasília, que recentemente fizeram um episódio sobre isso, vale a pena ouvir, porque Maceió está afundando por conta do descaso da Braskem e num acidente de minas, aí nesse tipo de minas. Então, acidente não, né? Porque no caso da Braskem, foi tudo menos um acidente. Foi irresponsabilidade... Foi falta de sensibilidade com a cidade, falta de cuidado, então... E o lucro desenfreado, né?
Por o dinheiro. Lucro acima de tudo, exato. Né? É porque aqui no Brasil também, Mary Jo, a gente não tem muito, a gente não teve muito contato com esse tipo de guerra, né? De terrorismo, né? Porque a mina é uma parada foda, mas aqui a gente não teve contato muito com isso.
E a gente teve muita pedra preciosa. Muito também, tem, né? Até
gente,
hoje dia,
falar pra vocês que eu fui pra London e lá no museu... Eu não lembro se eu contei isso aqui. aqui.
Turmalina Paraíba. Tinha?
Não.
Olha eu queimando. Não?
Não sei. Aí
ela trabalha com joias, ó, Mary Jo.
Mary Jo, tinha um topázio azul do tamanho da minha cabeça. Que era a primeira pedra exibida no Museu de Londres lá. Então, assim...
Nossa!
Mano, era a pedra mais foda que eles tinham. E aí você chegava lá com uma notinha, tava escrito... From Minas Gerais, Brasil. Só isso.
Oh, é lógico, tá, né?
Nós demos os caras pegar... Eu quase peguei de volta, Maurício. Falei, que é isso? Eu batalhando... A gente aqui lutando pra ter patrocínio, Maurício. E os caras com uma pedra nossa. Vou levar de volta.
Até porque quem assalta o Museu de Londres, né, Tapeta, tem 100 anos de perdão. Exatamente. Né? Porque lá é só coisa roubada também, de diversas partes do mundo.
Eu vou te falar que o topázio não é uma pedra muito valiosa. Apesar de que um tamanho de pedra grande já torna valioso. Mas assim, torna ser valioso porque ele é um tamanho de pedra grande. Mas ele não é assim, não é uma loucura, não. Essa Turmalina Paraíba que eu falei pra você. Vocês, essa sim. Você vai pegar uma pedra pequenininha, e ela vai ser mais cara do que essa do museu.
E olha só, tem lançamento de website nesse mundo virtual?
Deixa eu dar esse recado, Maurício, porque é mais do que website. Deixa. Enfim, semana passada eu peguei pra resolver a vida de todos os podcasts que eu faço e todos os sites que eu tinha. O Pelada também traz site novo, mas o Dentro da Minha Cabeça agora tem seu site particular, dentrodamiacabeça.com.br, como não tem cedilha, é Dentro da Minha Cabeça, né? Então, pra quem não sabe, pra quem tá de paraquedas...
Não tem cedilha no tinha URL? Colocado cedilha na URL?
Eu nunca registrei com cedilha, não sei se funciona, não sei.
Vai dar uma procurada lá, Vidani, porque eu acho que já liberou isso daí.
Talvez valha a pena eu botar também o cedilha e redirecionar. Mas, o ponto é... O Dentro da Minha Cabeça, que é meu podcast ali, onde eu tô recebendo sempre de uma em uma pessoa para conversar sobre a vida e tudo que vier na minha cabeça, desde 1º de janeiro desse ano, criei um site para ele, que é um site super simples ali, meio que um portfóliozinho para explicar o que é o programa, e começou a campanha de financiamento coletivo do Dentro da Minha Cabeça para produzir mais episódios. Então, assim...
Olha aí, hein?
Se o ouvinte do Mal Acompanhado for lá ouvir e gostar, você pode ajudar com a partir de R$1 no Apoia-se do Dentro da Minha Cabeça. Quis vir avisar aqui também pra galera que, de repente, ouve de forma descompromissada o Dentro da Minha Cabeça ou ainda não conhece, dá uma chance e, quem sabe, nos ajudar lá também. É isso, lançamento aí.
Aproveitando que o bonito site do... É um site simples, porém muito bem.
Você gostou? De bom
gosto, viu?
Pô, eu programei ele do... Maurício, programei ele solo, do zero. Olha, tô orgulhoso,
tá? Olha aí, que delícia.
Mobile first, tá? Pra você ver no celular, tem uma experiência bacana.
E aproveitando aqui que eu tô vendo no site do... Dentro da Minha Cabeça, tem o linkzinho lá pro YouTube Music.
Tem.
Como podcast.
Bem observado.
E isso me lembrou, Vidani, pra avisar pros mais desconhecidos, conhecidos aí, mal informados, que o Google Podcast, que já vieram perguntar aqui pra gente 50 mil vezes, porque o Mal Acompanhado parou de sair no Google Podcast, é porque o Google Podcast acabou, gente.
Exato.
Ele não existe mais, o Google descontinuou ele como serviço, e a partir de agora ele vai usar o YouTube Music. O Dentro da Minha Cabeça está lá no YouTube Music. Tá. E o Mal Acompanhado também está lá no YouTube Music, tá? Então, você que usa o Google Podcast, infelizmente, vai ter que parar de usar. E a partir de agora, se quiser continuar usando um serviço do Google para podcasts, é o YouTube Music, tá?
Isso.
Então, você ache o Mal Acompanhado e o Dentro da Minha Cabeça. Pelado da NET também tá no YouTube Music?
Tá, tá entrando, porque são 600 e tantos episódios, eles estão aprovando lá.
Ele muitos... vai subindo aos poucos,
vai, né? Vai subindo, e muitos episódios não vão subir lá, porque tem questão de episódio antigo que a gente não sabia muito como fazer, e aí tem umas músicas que o YouTube não deixa, mas tirando essas musiquinhas aí, vai subir o Pelada.
Ah, ele deixa, mas ele não monetiza, não é isso?
Algumas eles tiram, de fato. Algumas ele deixa e
não monetiza. Agora você bloqueia,
e como, né? Eu não vou monetizar nada lá também, então, assim, vai subir quase que integral o Pelada lá também. Vai tá tudo no YouTube Music, mas é importante dizer isso, né? A notícia real é, hoje que nós estamos gravando, dia 2 de abril, o Google Podcast foi descontinuado nos Estados Unidos já. Então, assim, o conteúdo tá todo passando pro YouTube Music, e desde setembro do ano passado já tava anunciado que isso ia acontecer, o desligamento da plataforma.
Sim, faz um tempinho que eles estão avisando.
Apesar disso, você pode falar, mas Vidani, ainda tô usando. Como é que vai ser descontinuado? Acabaram, com todo o cuidado que o Google dá, ainda vão desligar a plataforma em 2024.
É gradativo, já foi anunciado, né?
É, mas vão, esse ano vão derrubar um dia, uma hora
vão desligar. Vão derrubar de vez, isso. É, como tudo na internet hoje em dia, tanto implementação quanto remoção, ela é gradativa. Ela não acontece na chavinha que desliga. Uma hora vai desligar, mas já tem gente sentindo aí os efeitos. O próprio Mal Acompanhado não aparece mais lá, os episódios novos. Mas eu vou deixar a dica aqui, Vidani, tanto pro Dentro da Minha Cabeça, quanto pro Pelada na Net, quanto pro Mal Acompanhado, quanto pro Nerdcast, enfim. Pra todos esses podcasts, dê preferência ao feed próprio do podcast, isso, né? Um não agregador. Siga numa plataforma, um agregador. Você pega lá o enderecinho do feed que tem disponível aí em todos os seus podcasts favoritos e você inclui o feed lá, porque ali você tem certeza que você não vai deixar de ver um episódio nunca, porque as plataformas sempre podem mudar, né, os termos de serviço, sim, delas, ou até mesmo acabar. E acabar limitando o alcance do seu podcast favorito. Mas você assinando pelo feed, você não passa por isso. Primeiro, você acessa direto do seu próprio criador, né? E dificulta aí, é mais difícil você ficar sem o acesso aos episódios.
E Maurício, um recado importante sobre isso, só para ressaltar o que você falou, de consumir direto da fonte. Aqui no Jovem Nerd tem o app do Jovem Nerd, lembrando todo mundo, que, cara, pro Nerdcast tem até imagem, né, enfim, que vai acompanhando o episódio.
Sim, sim, então, exatamente.
Então, todos os programas da casa estão no aplicativo do Jovem Nerd, vale a pena a galera baixar e ouvir por lá também pra esse hábito. Se você quiser ter num lugar só, tem vários aplicativos aí. Eu, particularmente, uso Pocket Casts, por exemplo, tem gente usando o Castbox. Tem vários agregadores de podcasts históricos. O Spotify é um que lê direto do feed, né? Enfim, ele bloqueia alguns episódios raros também por conta de direito autoral, mas ele é um bem confiável porque ele pega direto do feed também, ele consome atualizado. Pra deixar claro pra todo mundo, muita gente perguntava, né, Mal? Pô, no Google Podcasts não subiu, no Spotify não sobe e tal. A gente só atualiza num lugar, que é no feed. É assim que funciona o podcast, isso, gente. A gente sempre
posta. As plataformas pegam sozinha.
Isso, quando a plataforma pega, ela redistribui. Então, se você consumir direto da fonte, no nosso caso aqui, direto do app do Jovem Nerd, é a melhor opção pra você nunca perder nada. E é o primeiro lugar que sai também. Então,
isso, esperto. Exato. Importante. Vai sair. É como a gente publica o Mal Acompanhado, a galera sempre fica, ah, não saiu no Spotify ainda, cadê o Spotify? É justamente por isso. É um controle do próprio Spotify, né? Ele atualiza quando ele bem entende.
Exato.
A gente não tem controle sobre isso, porque eles simplesmente pegam o feed.
Vou deixar um recado pros nossos ouvintes, que é o seguinte, uhum, ajudem a gente a policiar. Toda vez que vocês verem alguém perguntando, pô, não saiu ainda no Spotify? Ouvintes, respondam apenas, calma. Calma que vai.
Torcedores, calma.
A culpa é do Spotify. Calma.
Exatamente.
A culpa é do aplicativo. Sempre é do aplicativo, nunca é nossa, gente. Essa é a verdade.
Mas mesmo assim, amamos o Spotify. Beijo,
tio. Muito, cara. E assim, isso, geralmente o Spotify é um dos primeiros a postar, inclusive. É super rápido.
E eu, exato, quero dizer que hoje eu já escutei o Dentro da Minha Cabeça no Spotify, no episódio dessa semana.
Delicioso. Com o Vitinho da Comédia.
É, e que eu quero dizer é, eu sempre fui a Power Ranger Rosa, vocês acreditando ou não.
E tem um episódio da realeza vindo aí, que eu fiquei sabendo hoje.
É.
Olha, insuportável. Olha,
cara,
insuportável, assim, Vidani está.
Pietra Príncipe no Dentro da Minha Cabeça de segunda-feira que vem, só vou deixar, ei, isso. Infelizmente. Infelizmente, uma apresentadora do Multishow me elogiou no Twitter abertamente sobre a minha habilidade de comunicação. Me agradeceu
você
no WhatsApp.
Você contou a história de como esse encontro aconteceu?
Contamos aqui no Mal Acompanhado, lembra? Que um hater.
Não, foi... a gente contou aqui, mas quem. Não, não, nem não dá spoiler. Você contou
tem
lá,
no... Tem lá no programa, tem lá. Vai lá.
Tem lá. Então tem escuta, lá, porque a história de como ele fez esse contato é maravilhosa.
Muito boa. Bom demais. Um beijo pra você, ouvinte.
E vocês que me deu esse contato. Cagaram pra mim. Cagaram pra mim. Que eu falei que eu fui Power Rangers a vida inteira, rosa.
Sim, você era.
Ninguém me deu ideia. Ninguém me deu ideia. Falaram da Pietra Prince.
É.
E falando dela, esqueceram que eu falei.
Não, imagina, foi registrado.
Não, mal, você.
Eu não entendi seu comentário, Mary Jo.
Quis dizer, porque você não falou
ciúmes?
Mentiras. Rolou um ciúmes. Porque, tipo, não estavam nem aí pro que eu tava falando.
Imagina, Mary, pelo amor de Deus.
Estavam tão empolgados com a nova amiguinha. Continua o programa.
Mas eu falei sobre mentira, Mary Jo.
Não foi o programa hoje, não foi sobre coisas que não eram verdades? O seu programa de Dentro da Cabeça, não foi? Ou eu tô muito louca?
Eu acho que você ouviu um antigo com o Felipe Barbieri com o Mágico, hein?
Meu Deus do céu, é esse que eu escutei. Ei, não foi o de hoje, então.
Duas semanas atrás, tá tranquilo, Mary Jo, tá tudo bem.
Tentou dar carteirada e olha aí.
Eu só deixei o comentário da Mary Jo passar porque eu de fato não entendi.
Tá vendo? Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, então a culpa é toda minha, desculpa, gente.
Não peça desculpa, Mary Jo. Já falando pra você. Pare com desculpas.
Mas é isso, desde do mágico, então, era isso. Eu fiquei na minha cabeça. Eu vou falar pro Vitinho que eu fui sempre a vida inteira o Power Ranger Rosa. É,
inclusive eu tô muito feliz. Tentaram me tirar do Melocotão do Wikipedia, eu já voltei. Um abraço.
Voltou?
Voltei!
Que então isso que é importante.
Atenção, emoção. Plantão, meu pau na sua mão. Vai começar o Jornal do Mini.
Boa noite, eu sou o Nenê. Esse é o Jornal do Nenê. Vocês já ouviram falar no Arthur, um urso? Maurício Meri.
Pois é, você me apresentou. Cara. Né? Porque eu vim olhar a pauta e fui pesquisar.
Ai, Meri, eu acabei de flagrar o Maurício dando Ctrl C em Arthur Urso aqui na pauta, cara.
É, tô vendo aqui.
O mousezinho dele.
É um marronzinho em cima, Arthur Urso.
Selecionando o texto.
É, vai lá que você vai ficar meio chocado.
Cara, Arthur Urso. O Arthur Urso se identifica no seu próprio Instagram como influenciador do amor livre. Ele já estrelou outras manchetes, Maurício, como do Monet Celebridades, 29 de novembro de 22, brasileiro casado com 8, procura novas companheiras após 4 divórcios.
Meu Deus.
No Splash, 31 de outubro de 23, influenciador que tem 6 esposas, já tinha perdido 2, mas tinha ganhado mais 2, constrói mansão do amor livre. Veja fotos. Esse é Arthur Urso.
Eu quero já fazer um protesto aqui, porque ele não tem nada de urso.
Não é urso.
Pois exato. É.
Não é um ursão, sabe?
Me decepcionou também.
Decepcionado. Eu pouquíssimo eu pelo. Nenhuma barriguinha.
Isso.
Quer dizer, não, né? Não.
Não,
é minha propaganda não. Enganosa.
Todo fortinho, todo tatuado.
Não tem nada de urso.
Pra mim é não. Pra mim é não também, exatamente. E vou dizer pra vocês, qual que é a manchete que eu trouxe hoje? Matéria publicada no Splash no dia 1º de abril, mas ao que tudo indica não é mentira, diz. Arthur Urso revela que colocou Botox no bumbum. Esposas pediram. Gente.
Tô querendo saber como é que é essa técnica.
É, então, qual é a vantagem do Botox no bumbum?
O Botox,
o Mary Jo. Eu não consegui entender. Eu tô interessada.
Mary Jo e Maurício, vou perguntar pros dois, pra não parecer que eu tô sendo sexista, de dizer que a Mary Jo saberia disso. Apesar de eu saber que a imposição de padrão de beleza nas mulheres é mais poderosa do que nos homens, então por isso que eu fui direto na Mary Jo. Botox não serve pra dar aquela erguida? Não bota Botox pra dar aquela erguida na sobrancelha? O que ele faz?
Exatamente. Eu nunca usei Botox na minha vida.
Com certeza.
Eu tô precisando, inclusive. Nada. Não, eu tô precisando.
Precisa nada. Que é isso, Mary Jo?
Eu e a André, a gente tem várias conversas. A gente tá fazendo praticamente cirurgia plástica, né, com nossas conversas. A gente conversa sobre essas coisas, faz vários planos. Só que eu não consegui botar nada em prática. Mas a própria Yasmin Brunet falou de uma técnica com o Botox que se chama Nefertiti. Ela falou num vídeo há pouco tempo que você faz aqui no pescoço.
Nossa.
E que você acaba ficando com o contorno do rosto. Achei maravilhoso, tá? Tô muito afim de ver o que
tá
é isso.
Tá curiosa.
Não. E aí, tipo, é uma parada. Então, várias pessoas colocam em outros lugares que eu nunca imaginei. Por exemplo, esse aqui no meio do peito, sabe? Que faz um vinco quando dorme, quando a pessoa tem peito maior, faz um vincozinho. Ali também faz ficar esticadinho, mas o Botox faz você ficar esticadinho.
É, então, era isso que eu sabia, né? Pra você remover ruga.
É,
né?
Eu acho que é pra tirar celulite, então. Será que ele bota no bumbum?
Pode ser.
Estria, talvez.
Não, que estria? Estria é a pele que arrebenta e faz uns fiozinhos. Estria é outra parada, outro procedimento estético.
O que é estria e celulite?
Eu acho que existem outros procedimentos estéticos para você levantar o bumbum. Eu acho que eu nunca vi na minha vida Botox na bunda para levantar a bunda.
O que o Arthur revelou é: recentemente apliquei Botox no meu bumbum. Ainda um tabu no meio dos homens, mas eu buscava um volume mais bonito e consegui. Então aumentou o volume. É isso?
Volume, gente. Volume é ácido hialurônico.
Hialurônico.
Isso incha. Porque isso, você vê essas mulheres que estão ficando com a cara inchada?
Sim. Isso. Sim. Esse é o que eles usam pra fazer a harmonização.
Isso, pra ficar todo mundo com a cara das branquelas, né?
Que deixa aquela cara quadradinha que você faz. tipo um enxerto de líquido, né?
Isso e com não faria nunca ele... na minha vida.
Mas é. Esse é aquele que com o tempo... O Botox também, né? Com o tempo ele vai perdendo também. Efeito. Aí você também. Tem que reaplicar. Os dois não
fazem. É toxina botulínica, né?
Sim, que ele dá uma tipo uma paralisia no rosto,
isso,
né?
Isso. É. No bumbum, no caso. Eu acho que no fundo...
É, no caso dele no bumbum, né? Mas ele causa uma paralisia ali no
essa
no local.
Paralisada deve dar uma empinada no bumbum. Não sei se deve dar onde.
Será? Ele fala será? Por que ele aonde? Aplicou o Botox, que era pra, então, se era pra empinar o bumbum,
as
que
mulheres
era?
Dele estavam querendo calma. Uma bundinha mais empinadinha.
Isso, as esposas pediram, é isso que tá aqui no, na manchete, mas ele fala que buscava um volume mais bonito e conseguiu. Então assim, ele tava buscando aumentar o volume da bunda dele, devia achar que tinha bunda de gaveta.
Ah, então, será que ele não pôs ácido e confundiu as coisas?
Não, ele falou, apliquei Botox no meu bumbum, será que ele, só se ele mentiu. Aí a foto com a verdade
eu
dele,
acho,
né,
Mia? Eu acho que é pra fazer notícia, porque eu nunca vi Botox pra levantar a bunda. Eu vou perguntar pra uma amiga
mas
minha.
Mas tinha uma notícia, ó, eu vou falar aqui, tem um boato aí, que já soltaram na internet, e o Gabigol
aqui fica, é o lugar do boato.
O Gabigol fica puto, mas falam que ele botou silicone na bunda também. Assim.
Aí eu entendo, mas
silicone
aí
na bunda, exato. Maior. Cresce, silicone, faz sentido. A bunda da Gabigol, assim, não é a bunda do Hulk, que é uma bunda natural e bonita, do jogador Hulk. Mas a bunda da Gabigol é uma bunda arrebitada, redonda.
É, uma bela bunda.
Bela bunda, exato. Então, assim, talvez ele tenha, de fato, silicone no bumbum. Ele nega, mas assim, a gente pode especular. Mas o Arthur, aqui, falou que é o seguinte, ó. Sempre que alguém quer mudar algo na aparência, eles conversam entre eles pra ter opinião uns dos outros, que é comum.
Meu Deus do céu.
Ele falou que todas as suas... Quantas esposas?
É uma reunião de condomínio.
Cinco esposas. Eu pensei a mesma coisa, né? Mal.
Atualmente ele é casado com 5 mulheres. Ele falou que todas aprovaram sem exceção. Quem não gosta de um bumbum mais firme, lisinho e bonito? Respondeu e foi
isso. É verdade.
Verdade.
Isso é verdade.
Todo mundo gosta, é verdade.
Todo mundo gosta.
Mas assim, imagina, você ter que discutir relação com 8 mulheres.
5 agora.
Você fazer...
Mais tranquilo.
5, tá? Você fazer terapia de casal com 5. Cara, imagina a loucura
que é. Terapia em grupo, né?
Pentasal.
É em grupo.
Pentasal? É. Exasal.
Vocês gostariam de ter 5 mulheres? Fala a verdade.
Gente.
Fala a verdade,
gente,
do fundo do coração.
Eu vou falar a minha visão dessa história, tá?
Ah. Ih, olha aí, Ana, atenção.
Não, gente, assim, eu acho que deve dar muito mais trabalho do que ser solteiro. Muito não, mais.
Com certeza.
Então, eu só de pensar no trabalho, eu já tô cansado. Eu tô exausto, exausto. Não.
Gente, eu não tenho 5 amigos na minha vida. Imagina ter 5 esposas.
Meu Deus do céu.
Né?
Pô, que hora que vai jogar o Play 5, Meridio?
Caraca. Meu Deus. Eu não quero ter nunca na minha vida 5 homens. Deus,
não, gente, eu não quero viver com mais de 5 pessoas nunca na minha vida. Nunca, assim. Não quero viver.
Imagina. Com... Imagina uma casa com 5 pessoas.
Não, não dá.
Meu 6 Deus. Pessoas, né? Com
meus
ele, 6 pessoas.
Meus pais tiveram 2 filhos e tinha 4 só em casa. Pô, dá.
Maluquice, dá. Maluquice.
Sim, e energia que esse homem tem que ter, né, também, pra pegar e pra fazer presença nas...
Mais
mulheres.
Ou menos, ele é influenciador do amor livre, então provavelmente eles podem se relacionar com pessoas fora ali do casamento.
Ah, elas podem. Tá. Então, assim, é verdade.
Mas,
verdade.
Também, mas, assim, tem que marcar a presença pelo menos uma vez por semana.
Que isso, Meridio? O que é isso?
Com cada um é 5 vezes por
que
semana.
Isso, Meridio, não, o que é isso? É um animal?
Que isso? Maratona?
Que isso? É a Olimpíada? Ele tá treinando?
Triatlon?
Vai deixar de lado alguma delas?
Decathlon?
Vai deixar 2 semanas sem ter nada? 3 semanas sem ter nada?
Mas não é justo, porque elas não são 5 esposas dele. Todos são casados entre si, não é? O cara é casado.
É verdade.
Assim, é verdade. Elas se pegam entre si.
Deveriam.
Eu acho.
Eu não sei. Acho que sim. Porque é injusto. Será? Exigir do cara que ele... Não, é injusto. E aí eu tô lá no Arthur. Arthur.
Que isso?
Justiça.
Não quis casar com 5? Ah, meu querido, vamos não, marcar
pera presença. Um pouquinho.
Tudo bem. Mas
pera um pouquinho. São 6 pessoas ali nesse.
Exato. É, mas.
Nesse grupo ali. Cada um com as suas responsabilidades.
Exato.
É, mas a responsa dele é mais pesada. Eu acho que ele tem que marcar presença, não. Comigo não ia ter essa, não. Eu ia querer todo dia.
Que não, isso, Meridio?
Nossa, Meridio, pelo amor de Deus.
Rapaz do céu. Aspas poderosíssimas, cara.
Não, desculpe. Não, mas se eu fosse.
Comigo não, queria... é todo eu dia.
Sou... Não
Joe
é
todo dia. Mary, 2024.
Não, é isso. Não,
José, Maria, 2024.
Eu acho o seguinte: eu ia ficar assim, ué, mas você ficou com a fulana, ciclana e Beltrano e não vai querer ficar comigo essa semana?
Mas é, o amor, já é livre, o amor é livre, Mary Jo, o amor é livre.
É, mas se o amor é livre, você pode, não precisa ficar presa às amarras ali do relacionamento.
Entendi. É outro acordo, né? Outro acordo.
Isso, exato. Não,
e assim, vamos lá, quem fala que faz todo dia é todo mentiroso,
claro,
tá?
Claro, Mary Jo. Quem fala que faz toda semana também,
Mary Jo. Se eu fizesse toda semana, eu tinha que ser pago pra isso, tinha que ser a topo.
Que é isso?
É isso aí.
Pô, tá louco? É isso aí. Transar todo dia, rapaz do céu. Pô, você viu o tanto de anime que tem no Netflix, Maurício, pra assistir?
Não dá, pô. Uma coisa ou outra, né, Vidani? Tem que jogo que eu tenho comprado no PlayStation, pô. Eu preciso me dedicar a essas coisas.
Caraca,
também.
Caraca, eu subindo de rank no Valorant aqui, você acha que eu vou conseguir assim transar?
Pô, que horas isso? Porra. Uma vez por mês e olha lá, pô.
Porra. Ó, recado do Arthur importante, hein? Acho que todo mundo tem alguma dúvida sobre a própria estética e pensa em mudar alguma coisa aqui ou outra ali. Por isso que é um tempo buscando profissionais especializados para evitar qualquer risco. Ou seja, procedimentos estéticos precisa ser feito com especialistas, hein, gente? Então, por favor, cuidado com na certeza. Hora de botar. Não vai ficar aplicando qualquer coisa no sim. bumbum aí, na coxa, no sovaco, onde você quiser um volume. Não?
Sem maluquice,
sem gente, maluquice, por favor. Gente. Vamos. E assim, a gente brinca aqui da risada e tal, mas essa é a única parte séria desse assunto todo aqui. Cara, exato, tem não. muito charlatão aí, tem muita gente fazendo besteira com esse tipo de coisa. Não coloque no seu corpo nada que você não saiba a procedência, pelo amor de Deus.
Nossa, e dá muito problema, né? A gente cansa de ver.
Pô, a gente viu o André Surak que ela passou lá quando ela injetou.
Nossa. É verdade, gel, lembra, né? Pô, foi.
Caraca, nossa. Quase morreu, cara.
Foi pesado lá o caso dela. Tinha umas fotos da perna dela, como ela ficou,
foi,
né?
Foi, quase perdeu a perna, era, cara. Foi.
Quase perdeu, foi pesado mesmo. Mas é isso, gente. É, uma vez por mês tá bom. Acho que é a mensagem que fica aqui pra todos. Não, não ligue pra Mary Jo. A gente sabe que a gente aí tá falando.
Mary Jo tigrona demais, Maurício. Não dá.
Que é isso? Não dá. Não dá.
Duvido. Dois tigrões aí. Duvido. Chama a Leandro e chama a Aninha aí pra contar pra gente.
Rapaz. Só ver meu rank no Valorant lá como eu tô acendendo.
Tá altíssimo. Você chama
ela, é platina.
Pra você que ainda não conhece tudo que o Jovem Nerd Universe tem de entretenimento, na programação do Jovem Nerd tem conteúdo praticamente todos os dias. Além desse belíssimo programa que é o Mal Acompanhado, temos diversos podcasts, como um tal de Nerdcast? Como é assim que pronuncia?
Nerdcast.
Nerdcast, que dizem que é o maior podcast do Brasil e vai ao ar todas as sextas-feiras. Com mais de 10 anos de existência, é o podcast mais premiado do país e o primeiro a ultrapassar 1 bilhão de downloads no Brasil. Com debates bem-humorados, muitos diriam que é praticamente uma mesa de bar com amigos ali conversando. Assuntos da cultura pop, game, cinema, história, ciências e diversos outros temas. Além do Nerdcast RPG, que é uma experiência única e imersiva para os ouvintes. Vale a pena você conferir, que você que não conhece, você que só ouve o Mal Acompanhado, dá uma chance para esses meninos aí que estão começando agora. Vai lá no seu agregador de podcast favorito e procura o Nerdcast, ou acesse jovemnerd.com.br e você ouve o Nerdcast também no app do Jovem Nerd, o famoso app. Então, procura o app, acesse o site, confira o link aí na descrição e ouça o Nerdcast.
Gente, eu vim aqui fazer uma pesquisa, tá? E o Botox no bumbum é maravilhoso. Tem uma reportagem aqui do UOL, da Tatiana Cavalcante do Agora, que botou aqui: a plástica sem cortes passou a ser bastante procurada em clínicas de estética antes do carnaval. Pra cair na furia com o corpo escultural, algumas mulheres pagam até R$10.500 pela chamada bioplastia do glúteo, uma espécie de Botox aplicada nas nádegas que ajuda a empinar o bumbum. O procedimento também é procurado para modelar outras partes do corpo, como a panturrilha e o nariz. Os homens buscam com aplicação para ajudar a definir o peitoral e até para engrossar o pênis.
Olha aí!
Tá vendo?
Olha aí!
Não pude deixar isso aqui.
Obrigado, essa informação Mary Jo. Comigo. Olha, que
é isso, aqui reportagem. Tem informação.
Exato.
Aqui tem informação.
Obrigado, Mary Jo. Nossa senhora. Sério. Tô vendo fotos agora aqui da bioplastia de glúteo e realmente dá resultado, hein? Vou considerar, Maurício.
É. Vou considerar. Eu me mato na academia.
Depois dá uma pesquisada no de pênis, Vidani, só pra eu ver um negócio.
Não, se, porra, informação, tem que buscar informação.
Sim, são,
jornal do Nenê não se constrói sem informação.
É lógico, pesquisa.
Vou te contar! Eu fico imaginando. os caras lá do Jovem Nerd, mano, da empresa que você trabalha,
sim,
pensando, pô, vamos botar um spot no Mal Acompanhado. Eles botam ele, a gente bota ele entre uma banda e outra do Botox. Muito
bom. Meu Deus.
Muito bom, pô.
Mas tá bom. Rapaz.
Ó, é gente, acabou o BBB, né?
Contratinho assinado, não tenho medo. Sim, acabou, tá chato demais.
Nossa, que chato.
30 minutos não de tem... programa, a gente não falou de BBB. Porque não tem
mais. Não precisa dele. Mais, né? Não tem.
Eu tava falando com o Vitinho, a impressão que eu tenho, a pior impressão que eu tenho, que é uma real pra mim, é que esse já ganhou de dentro e de fora, pra mim é péssimo. Lá dentro todo mundo sabe e aqui fora todo mundo sabe. Então não tem emoção.
Esse já ganhou de dentro, nenhuma. Mary Jo, é totalmente culpa da direção do programa que entregou esse roteiro da mão dos caras. A gente falou aqui semana após semana. E é isso, Mary Jo, eu tô 100% Vidane está Mary Jo ousado hoje. A pessoa que nos trouxe bioplastia nos glúteos trouxe a verdade também. Absoluta. A verdade absoluta que Mary Jo trouxe agora. Que, cara, esse clima lá dentro de melancolia, de não tem o que fazer, acabou. É horrível. É horrível. Ano passado, nessa altura do campeonato, a gente tava triste. A gente sabia que a Domitila ia sair, que o Fred Nicásio ia sair depois da repescagem, etc. Mas lá dentro eles tinham esperança. Eles estavam jogando.
Sim, exatamente.
Eu me arrisco a dizer que o resultado desse BBB é melhor do que o do ano passado, porque o Davi merece mil vezes mais do que a Amanda. Mas o jogo agora, reta final, tá muito pior do que o ano passado. Tá muito pior.
Sim.
Muito pior, cara. Tá. Eu acho que de reta final é um dos piores BBBs que eu já vi, de reta final.
E assim, com todos os erros da Nanda, ela sai pra Giovanna, também acho que, tipo...
A gente,
eu
como, isso, como personagem, sim, como personagem,
ela
né?
É muito do... mais rica do que não, ela. Própria,
sim, né, nem exatamente.
Só como personagem, gente, como torcida aqui fora, o que ela cativou e tal, até pra ter algum tipo de emoção na reta final, a Fernanda sair pra Giovanna é uma tragédia.
Você imagina ela no Sincerão ontem, que não teve um Sincerão de despedida dela que seria espetacular.
Eu acho que assim, sobre isso, é mais um erro da produção que não aprendeu a lição com o BBB passado. E reta final tem que ser voto pra ficar. Tem que ser voto pra ficar. Reta final não pode ser voto pra eliminar, gente. Não pode juntar a torcida pra eliminar. Pô, assim, na boa, quem que eliminou a Fernanda? Foi a torcida do Davi. Não foi a torcida da Giovanna, pezinho? A Giovanna, exatamente. Cara, a Fernanda com todos os erros, com tudo de merda que ela fez lá dentro, e não foram poucos, e foi um monte de merda, com toda a antipatia que ela conquistou aqui fora, merecidamente, a Fernanda teve só 57%. Achei pouquíssima a porcentagem da Fernanda. Porque eu achava, eu já tava esperando que a torcida do Davi ia eliminar um por vez, com 80%. E a Fernanda conseguiu tomar só quase 60%. Foi uma vitória pra Fernanda.
Mas eu acho também que o Davi, ele vem, por exemplo, ele não é mais rejeitado, tá? Ele já não é lá mais rejeitado não. Há muito tempo, lá dentro não. Ele não tem, esse papel de coitadinho, acabou, de tipo, que a gente fica torcendo porque a gente fala, cara, que absurdo que estão fazendo com ele, a gente fica do lado dele, a gente quer que ele se dê, acabou isso. Isso não tem mais. Hoje o Davi, pelo contrário, hoje o Davi tá muito seguro e tá com um grupo que tá puxando o saco dele.
Não, ele tá tão seguro, Mary Jo, que essa semana ele criou duas paranoias na cabeça. A da Isabelle hoje, no dia que a gente grava, que ele chegou lá pra conversar com a Isabelle. A gente já vai falar disso. Mas no meio da semana também, aliás, no começo, no fim de semana, ele meio que quase tretou com o Matheus, com as fadas ali. Ele ouviu uma conversa da Bia meio torta. Então assim, o Davi tá tão não acostumado. Não, ele tá tão não acostumado a estar em paz, que ele tá estranhando essa paz. Ele tá totalmente paranoico pra mim. Ele tá meio... totalmente com mania de perseguição lá dentro, porque é o que aconteceu com ele ao longo de
grande parte. Você acha que ele tá paranoico? Eu acho que ele tá meio...
jogando. Você acha que ele tá jogando?
Não, nem jogando. Ele tá meio que se achando, sabe? Ele tá se achando meio imperador ali da parada.
Eu também acho, mas esse...
Isso me traz uma pirimba pra em cima dele,
mas tá?
Isso faz com que o sentimento que eu tinha por ele, de tipo, porra, o cara mandou bem demais, o cara... pra mim, morreu um pouco. Eu não tenho, até porque essa, pode ser por culpa da produção, como vocês falaram, mas até porque você já ganhou, isso é uma coisa mais sem graça, e ele se achando dessa forma, a maneira como ele fala com a Isabelle, Isabelle não aguenta mais ele. Isabelle não aguenta mais ele. As pessoas estão aturando porque sabem que ele é o vencedor.
Melhor, eu concordo isso com você na maior parte das coisas. Eu acho que o Davi é o único merecedor desse prêmio, dessa casa, justamente porque a produção do programa entregou o roteiro na mão deles e entregou pra todo mundo que o Davi era o campeão. Aí, como resultado, ele passou a se portar como um campeão consciente, que vai ganhar mesmo, e é isso aí, ele não...
Essa é a diferença dele pra Juliette. Juliette, até o final... Não acreditava Maria, que
nem,
era.
Nem vamos comparar com o BBB 21, que foi o maior BBB da história, porque é sacanagem com esse BBB.
Bom. Sim. Não, tá bom. Mas ela foi rejeitada também.
Foi, sabe? Mas lá dentro da casa nunca acreditou que a Juliette ia ganhar. Nunca.
O roteiro não tava entregue lá dentro da casa. É. Ninguém sabia. Verdade. Tanto é que você vê a cara de surpresa de todo mundo lá dentro quando o Thiago Leifert começa a falar que ela foi um fenômeno aqui fora.
Isso, exato.
Né? Ninguém fala fazia dos 30 ideia.
Poucos milhões de seguidores dela na época e tal. A galera não sabia. Então eu acho que a grande diferença é essa, a galera já espera que o Davi vá ser esse fenômeno, tanto que a Fernanda falou no bate-papo BBB, né, que todo mundo já sabe lá que ele é o favorito e tal, e ela não foi a primeira, hein? A Yasmin também falou na Ana Maria Braga, uma galera já vem falando faz tempo que sabem que o Davi é o favorito, eu acho que esse é o grande erro.
E ele já tá tão seguro que ele tá safadinho pra cima das meninas, isso me irrita também um pouco. O cara, é casado, sabe?
Ele tá pra cima, ele ficou num atrito aí com a Alane nessa última semana.
Ele deu uma forçada pra ela deitar ali com ele, sabe? Não vem, vem. E ela completamente vendida, porque o cara é campeão, então, sabe?
Eu não acho que, forçar é pesado pra falar, acho que ele não forçou absolutamente nada, acho que ele insistiu. Mas
essa insistência é muito chata, Vitinho. Eu sei, mas forçar é forte. E às vezes a gente como insistência... Não, forçar é forte, mas essa insistência... Porque, assim, ainda mais ali dentro de um programa... É meio complicado. Vem, deita, vem ficar aqui. Vamos dormir agarradinho.
É, cara, a gente não sabe se ela tá resistindo de alguma forma. É, porque ela fica com medo de rejeitar o cara que sabe que é campeão. Aí ela fica com medo de como o público vai ver. Exatamente, é complicado.
Exatamente. É complicado, sabe? Isso tudo não me deixa mais tão à vontade pra falar, porra, eu sei que não tem ninguém ali que merece mais do que ele. Mas não é uma felicidade, não é uma tipo, cara, que maneiro, merece muito. E não, eu não tenho esse sentimento, não adianta, porque eu não vou mentir que eu não tenho.
Eu tenho, sabe? Um sentimento, assim, pela origem dele, por tudo, eu acho legal, acho simbólico da Davi ganhar, etc. Mas eu concordo que, assim, eu não tô com simpatia por ninguém dentro da casa. Nem pelo Davi, inclusive, por... Acho que a gente até... Eu até vi um vídeo essa semana daquele perfil arroba esse menino, que eu acho ele muito bom, inclusive, que é o cara que fez o vídeo...
Adoro esse menino.
É, mandando e-mail pro ex-presidente por conta das vacinas.
Maravilhoso.
Né? Da Pfizer, caramba. E ele fez um vídeo essa semana sobre o Boninho já fazer logo o Pix pro Davi e já chega, porque essa é a sensação que dá, né?
Isso.
Até
isso.
Ano passado, inclusive, eu até, sinceramente, eu vou tocar de novo a música que eu fiz pro ano passado, porque vale a pena. Porque, gente, só quem trabalha com BBB deveria estar assistindo o programa ainda. De resto, parem de assistir. Eu vou tocar a música do ano passado aqui, que é um minutinho.
Eu fiquei muito sensibilizado até a noite, sabe? Fiquei muito sensibilizado, muito complicado, fiquei muito nervoso, fiquei muito preocupado. Então resolvi fazer uma canção pra deixar toda a minha emoção transparecer pra todo o público do Mal Acompanhado.
Vai lá, não assista a esse show de horror, não precisa ver, não corte este BBB, corta, desliga o televisor, desliga. Quem gosta de te ver sofrer, não beber. Prova de amor, prova de amor. A gente assiste por você. Mal acompanhado.
Mas agora virou um sacrifício mesmo, viu? Puta que pariu.
Essa aqui entra no final muito profissional, né? Tem jeito. Entra um...
Maravilhosa.
Enfim, mas o ponto é isso, essa é a sensação que eu tô, gente. De verdade. É, cara, se a gente não gravasse sobre e tal, eu vou assumir aqui pros ouvintes. Eu tô assistindo de trivela o Big Brother essa semana.
Eu assisto também. Pelo Twitter, cara.
Isso, pelo Twitter. Pelo Twitter. Às vezes a TV tá ligada e eu tô no Candy Crush ali, tipo, ah, foda-se.
Sim, vai, passando. Um TikTokzinho.
Cara, eu comprei durante o BBB, eu comprei uma antena pra botar aqui no meu escritório. Que era, assim, pra durante o programa, eu poder estar aqui com a TV ligada, assistindo, gravando, editando outra parada da TV ligada. Cara, a minha TV no escritório, eu voltei a instalar meu Nintendo 64. Estou jogando 64 durante o programa, às vezes. Que eu falo, não quero ver, não quero assistir. É um negócio que tá chato, justamente, acho que... E aí eu vou culpar de novo 100% a produção do programa. Quando, na briga do Davi com a Lady Ellen, se intrometeram, não deixaram o Davi jogar o balde nela, não deixaram ela jogar as roupas na piscina, deram esporro nela. E tudo o que sucedeu, a briga do Bean com o Davi, a produção tem que aprender a tratar os adultos que se inscrevem no BBB como adultos, pô.
E vou falar de novo com você, começou ali quando ele queria desistir e não deixaram.
Também concordo, Meridio. Concordo, porque por mais que fosse uma judiação pro programa, fosse uma sacanagem pro programa ele sair naquela hora, tem que ser decisão dele, dele. A sensação que eu tô é, o Davi foi campeão desse BBB com handicap, Maurício. Sabe quando você põe handicap ali no...
Não, e Vitinho, não, eu acho que eles tinham até que, assim, podiam até não querer que ele, a psicóloga conversar com ele, mas eu acho que deram uma injeção de ânimo nele tão foda. O cara voltou, pulou na piscina e tava se sentindo gigante. E dali ele partiu se sentindo Mary Jo, gigante.
A psicóloga conversar com ele, tudo bem. O Boninho falar para ele, exatamente. Não pode. É inadmissível.
Não pode. Inadmissível. Não pode.
Lembrando que vazou, né, o Boninho falando com ele lá no...
Sim.
O principal problema que eu acho que aconteceu é que, como o Big Brother veio de duas edições bem bostas, a produção do programa tava meio desesperada pra esse programa dar certo. E ele começou a dando certo, né? Sim, a gente lembra aqui que a gente começou super empolgado a assistir o Big Brother lá nas primeiras semanas, porque tava muito bom, né? Tinha treta, tinha o cara rejeitado, a gente começou a gostar disso. Eu acho que a Globo acabou ficando com medo de esse programa meio que se perder e achou que pra ele não se perder, eles tinham que proteger o Davi, né? E acabaram protegendo o Davi, e isso, no final das contas, foi o que prejudicou o programa, né? Desde o início, porque ficou evidente pra quem participava lá de dentro que já tinham protegido, já tinham campeão. Exatamente. E isso detonou toda a narrativa do programa, todo o roteiro do programa acabou. Porque todo mundo lá já se desmobilizou pra participar.
É isso aí.
Né? Pra criar treta e isso tudo aí. Mais. Então foi o erro da produção e de mais ninguém, cara. Não dá pra culpar o Davi, não dá pra culpar nenhum dos participantes que
tava lá. Nem a galera que tá lá dentro desanimada, inclusive, não dá pra culpar, porque você ia ficar como?
A galera só tá desanimada porque ficou nítido e claro pra todo mundo lá dentro que havia um favorito não do público, não de votação, mas da própria produção. Todo mundo notou isso, ficou muito claro. E aí quando todo mundo viu que a produção tinha o seu próprio favorito, aí você fala, pô, como é que eu vou lutar contra esse monstro? Não tem como eu ganhar.
O Maurício Meridio, eu ouço toda quinta de manhã, eu ouço um programa sobre BBB, e lá tem um especialista de BBB, o Maurício Fátio, e ele falou uma parada, eu ouço pra revisar. Ele falou uma parada que é verdade. Cara, até esqueci o que ele falou agora, porque fiz a piada aí.
Olha aí, foi tão importante que ele esqueceu.
Caraca, peraí. Esqueci completamente. É isso. Mas eu ouço e é ótimo o programa, gente. Ouçam também.
Olha aí, fica aí a recomendação. Como é que chama?
Mal acompanhado o programa.
Mal acompanhado, tá.
Fiz a piada, me fudi, cara.
Talvez você quis tanto puxar o saco que você se perdeu na ideia.
Mas assim, essa coisa, por exemplo, a gente podia estar aqui, as pessoas em guerra com o Davi, a gente querendo ver a cara deles quando o Davi foi campeão e uhul,
pois é,
vamos
pois
ver, é. A gente perdeu isso, não tem isso.
Parece
tem
que a Globo isso. Parece que a Globo esqueceu de como foi o BBB da Juliette, que foi exatamente essa narrativa. E eles não precisavam interferir em nenhum momento. Não precisaram interferir em nenhum momento. Aliás, a torcida, por muitas vezes, começou a, né, pedir que a Globo interferisse, porque tava todo mundo louco pra ajudar a Juliette, porque ela já tinha uma torcida gigante aqui. E a Globo não interferiu, deixou rolar. Porra, por que que eles não fizeram a mesma coisa agora nessa edição? Pra mim, a única justificativa é que eles tinham receio dessas últimas duas edições que foram ruins, e isso acabou causando neles um sentimento de, olha, a gente precisa se mexer, a gente precisa mudar as coisas por aqui, a gente mesmo, né, a gente como produção, pra não deixar o programa ir pelo mesmo rumo do que os dois últimos foram.
Total.
Talvez eu acho que tenha sido isso, sabe, que justificou. Porque eu não lembro de outra edição do BBB que tenha tido tanta interferência descarada.
Verdade. Também não.
Assim.
Também
dessa
não.
Maneira.
Também não. Ó, eu lembrei o que o meu ídolo lá do programa que eu ouço falou.
Olha aí.
Que ele falou que não se importa de ser manipulado desde que seja pelo entretenimento do programa, né? Umas semanas atrás.
Muito bem.
E eu acho que...
Uhum.
Eu também não me importo de ser manipulado, eu também não me importo nem de saber o final. A gente falou disso nos programas atrás, né? Que mesmo sabendo que o Davi era campeão, quando a Lady Ellen surtou com tudo ali, jogou a roupa dele na água e tal, no bom sentido surtou, né? Foi um excelente movimento. Tava legal de assistir. Mesmo a gente sabendo o final, tava interessante. Até comparei, falei, é que nem assistir Paixão de Cristo. O filme é legal, a gente já sabe o final, mas tanto faz. Mas brincadeiras à parte, até isso a Globo conseguiu estragar no programa. O programa ficou, além de previsível, chato, porque tudo que tinha lá dentro de motivação, acabou.
Aí, Vidani, era a hora da Globo manipular em que sentido? Não deixar a Lady Alice sair. Não deixa ela sair, cara. Era a maneira que eles tinham de salvar o programa. Porque, primeiro, eles iam resolver dois problemas que eles mesmos criaram. O principal, resolver a narrativa do programa, né? Tirar a mentalidade dentro da casa de que o Davi era favorito. Eles podiam ter resolvido isso. E o outro foi colocar a Lady Ellie numa posição de super alta rejeição por algo que eles mesmos criaram, né? Quando deram a bronca nela lá, pela ela ter jogado as roupas do Davi na piscina. Então, se eles manipulam pra ela não sair naquela semana, ou na próxima, ou na outra que vinha, eles conseguiam resolver isso. Pô, dá um jeitinho, pô. Vocês são craques em manipular. Faz um VT bacana pra Lady Ellie, começa a mudar a narrativa. Manipula a votação, caralho.
Ou a né? votação pra ficar, Mal.
É, só fazer a votação pra ficar.
Também.
A gente já consegue outros resultados, cara, que de repente vão ser mais interessantes, que os personagens que são mais ativos vão ficar.
Sim.
Exatamente.
Então, olha só, estamos chegando na reta final do programa com Buda, Giovanna, cara, é triste,
nossa, tá ligado? Nossa, a gente já tinha que ter saído, até o Bin Laden.
Até a Lani, gente, o que a Lani tá fazendo no programa? A Lani só entupiu o vaso, mano, no programa inteiro, é isso que ela fez.
Olha, foi um grande momento entupir o vaso, tá?
Nossa. Qual das vezes?
Mas... 5 vezes que ela entupiu. Mas é isso, cara, é isso. Mas eu acho que isso é meio que perene no Big Brother, porque chega as últimas semanas, nos últimos dias, né, o BBB sempre fica muito chato. Eu acho que o que frustra pra gente nessa edição, especificamente, é que esse BBB tinha tudo pra dar certo. E foi a mão da Globo que estragou, né? A gente poderia ter, pela primeira vez em muito tempo, um BBB que chega no final sem ser chato. Porque foi criando... Pô, o BBB, ele tentou se salvar sozinho muitas vezes. O último grito de liberdade que esse BBB teve foi na voz da Lady, quando ela jogou as roupas do Davi na piscina. A gente falou,
teve a briga do Bin com o Davi, depois disso ainda,
cara. Também, é verdade. Tinha até esquecido disso. Pô, então, esse BBB, ele tinha tudo pra se salvar. Não foi um problema de elenco.
Não, nada.
Foi um problema puro de produção. A Globo finalmente acertou no elenco, mas errou na mão, na hora de lidar com o jogo que tava acontecendo.
Isso, a Globo foi um muito problema. Incoerente, por isso que a gente... né, muito incoerente.
Incoerente, principalmente incoerente. Mas é a mesma coisa que eu falei no programa passado, eu falo agora. Se a Globo quiser ser incoerente pra manter o programa legal, tudo bem, foda-se, seja okay. Incoerente. É, né? É isso aí. Porra, mas foram incoerentes pra acabar com o programa, cara. É muito frustrante
isso. A incoerência, isso, pra mim, tá no que a gente conversou semana passada, que é, eles fazem um bloco ali pra galera brigar, a galera briga, a galera se provoca, a galera sai da linha, e aí eles se dizem preocupados e que passaram do limite. O que, que o Bin Laden e o Davi receberam de punição por conta da briga de semana passada? Nada!
Nada.
Nada.
Nada. Cara, a Beatriz, ó, eu vou falar, eu não queria defender isso, mas a Beatriz derrubou a Sabrina Sato de brincadeira, com as duas sorrindo, e tomou 500 estalecas. O Davi e o Bin Laden, zero. Nada.
É só o que mexe com o bolso deles, o que eles acham que, sei lá, Vitinho, eu acho que...
Não, mas Bidio, você percebe como pra quem tá lá dentro, o recado que passa é... Gente, assim, a gente não sabe o que fazer, a gente não pode fazer nada, a gente tá refém do programa.
Exatamente.
Porque as regras não existem, nada funciona. E por mais que eu seja o cara que já falei e repeti aqui, o BBB não é justo, cara, mas tem que ter um mínimo de lucidez, de lógica nas coisas. Um mínimo de entender pra onde a gente pode ir, que caminho que a gente pode seguir. Eu fico preocupado pelo BBB do ano que vem, que já anunciaram lá. Pô, se inscreve em dupla, você e tua mãe, você e teu pai. Cara...
Tão pedindo eu e o André, e você e o Vitinho. Já vieram me pedir pra vocês dois. E já vieram me pedir pra eu ir com a Andréia. A manicure do André, que escuta a gente, já pediu, implorou pra eu ir com a Andréia.
Cara... Eu tenho certeza que o Dave vai adorar isso.
Imagina. E a gente também, imagina.
Mas é isso, gente. Eu tô revoltado.
É, e um absurdo eles não chamarem a Raquel pro Luciano Huck, hein?
Muito absurdo! Ah,
é, né? Porra, escroto, não vamos esquecer disso, cara.
Mano, mais um assim, erro na direção do programa. Mais um erro da produção da Globo.
Só erraram, cara. Do começo, eles tinham tudo pra acertar, pra fazer o mínimo, Vidani. Se eles fizessem o mínimo.
É isso.
Esse programa tinha dado certo. E eu quero levantar uma bola aqui, hein? Apesar de eu achar que ele não é um tomador de decisões dentro do programa, mas eu acho que o perfil dele ajuda esse tipo de comportamento da produção, com a produção, que é o Tadeu.
Você acha que tá todo mundo Tadeu schmitizado?
Eu acho que ele cria... Assim, ele não é um responsável por isso, tá? Mas eu acho que ele ajuda a criar um clima que não é propício pro entretenimento do Big Brother.
Acho que ele personifica uma paz que não cabe, né?
É, ele é um cara muito panos quentes, e eu acho que isso reflete de alguma forma sobre o que as pessoas acabam querendo esperar do Big Brother, sabe? É difícil explicar, mas eu acho que o Tadeu acaba sendo um avatar desse Big Brother bosta, sabe? Desse Big Brother sem conflito, desse Big Brother sem treta, sabe? Mudar o sincerão, mudar de jogo da discórdia pra sincerão, com certeza não foi uma ideia do Tadeu. Acho que ele não teve nada a ver com isso. Mas é uma mudança que representa muito a temporada do Tadeu no Big Brother, cara. Ele não passa uma personalidade pro programa de embate, de conflito, de briga. Pelo contrário, ele passa justamente o oposto. De paz, de reflexão, de ciranda, de música pra sair.
E de conversinha sem impulso, né? Sem impulso firme.
Sim. Uma conversa mole. Sem impulso nenhum. Conversa mole, sabe? Então ele acaba sendo um catalisador pra esse tipo de coisa.
Concordo,
entendeu? Maurício. Ele é um para-raio de felicidade tóxica no Big Brother.
Eu vou dizer aqui uma coisa, hein, pra vocês. Eu tô de acordo. Eu já fiz até vinheta aqui de Tadeu Schmidt, o melhor Bial que tem. E preciso dizer, eu tinha muito apreço pelo Tadeu. E o carisma dele tá diminuindo comigo por conta do BBB. Por conta de entender que, cara, o Tadeu não consegue... Sabe uma coisa que o Thiago Leifert fazia bem? Tratar integrante do BBB como criança. É isso que você tem que tratar. Você tem que humilhar o integrante. Você tem que falar assim, você tá se comportando...
Mas
você
não humilha a criança.
Não, mas depende da criança.
Não, educar.
Educar.
Ele tinha que educar as crianças. Tá,
mas o que eu quero dizer, entendeu? Como criança, é que quando você trata criança como criança, não é humilhante. Mas quando você trata adulto como criança, é humilhante. Quando você põe a mão no joelhinho, sim, e fala assim, ó, ei, garotão, você sabe que você não pode encostar o seu lábio no lábio do Davi na hora de brigar? Você tem que dar um chega pra lá que seja vergonhoso pro cara. Que seja pro cara perceber que o que ele fez não se faz, seja vergonha. O Tadeu, até na hora de dar a bronca, ele é muito... Ai, vocês, viu? Ora, bolas! E bota o bracinho assim, ó, cruzando a frente da barriga. Droga, viu? Vocês são terríveis. Não, eu acho muito ruim, cara. Muito ruim, mano.
Quando chega nesse nível, né? Porque muitas vezes ele não chega nem nessa parte de chamar a atenção, sabe?
Ele vai continuar,
sabe?
Gente. Ele vai
até continuar. 28, pelo que eu tinha lido, até 28.
Até 28? Meu Deus do céu. Meu
é
Deus.
Muito
de
ruim. Novo, ele é muito mal, ruim, cara. Mal.
Eu não acho que ele é o problema do programa. Acho que Boninho e toda a produção do programa tem muito problema ali. O Tadeu, ele é um problema. Um problema. Mas tirar o Tadeu e trocar outro não resolve. É mais ali. É a direção do programa tem que entender que ela não pode interferir desse tanto a ponto da casa entender o que tá acontecendo aqui fora. A casa não pode entender. Ah, que jeito que a gente impede a casa de entender? A galera tá pegando. Pô, vamos fazer uma dinâmica da semana. Aquela época lá que quase saiu fada, que eles fizeram um paredão quadruplo, acho que 2 semanas atrás. Mano, faz uma dinâmica pra sair um deles. Mantém o jogo pegando fogo. Caraca.
Também acho.
Ah, pô, mas é... Sim, é o que a gente tá falando. Gente, não sejam inocentes. Sempre a Globo manipulou a narrativa pro que ela quis no Big Brother de uma forma um pouco discreta. Nunca de uma forma totalmente direta desse jeito aí, pelo menos que a gente saiba, né? Agora, esse ano foi ridículo. É o que a gente tá falando. Se a postura do Davi parece arrogante, se a postura da casa parece desanimada, a culpa é da produção do programa. Não é da casa e não é do Davi. O Davi tá certo. Falaram pra ele que era o doido, ele não vai se sentir o doido. Pô, tá certo o Davi, eu ficaria também. Humildade não combina comigo.
Não, é perfeito, cara. É perfeito. É uma série de fatores aí que contribuíram pra esse BBB, esses últimos BBBs, na verdade, né? Serem uma bosta. É que desse ano ficou muito claro que tinha tudo pra dar certo e todos os aspectos da produção da Globo, desde o apresentador até o diretor, erraram. Erraram.
E eu gostei do programa em muitos momentos. Eu gostei do elenco em muitos momentos, né? Mas esses erros realmente me fizeram que nesse momento eu tô de saco cheio. Eu tô assim, cansada.
Concordo, Bergio.
Eu tô achando chato, 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 chato. O pessoal cantando lá. A lá Bravanel já.
Não tinha como não dias, tá,
no jardim.
É isso, é o roteiro do programa que tá horrível. Tá chato de assistir. Tá insuportável. É. Ah, mas aí vocês vão continuar comentando aqui? Vamos, porque a gente vai sofrer. E você não precisa mais assistir, porque a gente vai assistir, a gente vai falar mal.
É, não, você não assiste. Você...
Boicote você... o evento, vamos, sério, pode desligar a TV, pode desligar.
Pode, não, o que tiver de interessante você descobre aqui, tá? Não, não Twitter, se preocupa. E lá no grupinho do Telegram do Mal Acompanhado também.
Lá vai direto.
Ó, um grande momento que teve essa semana... que tá lá no Telegram do Mal Acompanhado, foi o Buda fazendo o cupino.
Meu Deus do
né?
céu.
Que é o movimento é de supino com o cu. É, parece um franguinho assado.
Meu Deus do céu. Ele tá dando momentos bons pra gente. Ele de touca também na cama.
Gente, vou falar, hein? Dos melhores personagens desse Big Brother, o Buda. Dos melhores.
Tô começando a achar ele simpático.
Não, sim, gente, não tô...
tirar minha... então, o ódio total, eu tenho que estar puxando simpatia.
Mary Jo, eu não tô fazendo nem juízo de valor sobre a pessoa dele nem nada. Tô falando aqui... Como personagem, cara, o que ele ganhou de prova, o que ele fez, o que ele apareceu nesse BBB, muito.
Achei ele simpático. Muito.
Assim, vamos fazer um adendo aqui, que vai ser, é um asterisco pra todos os participantes que a gente já comentou e que a gente vai comentar até esse programa acabar. Todos são detestáveis, gente.
Exato.
Todos são detestáveis com seus erros, tá? Não vou falar que são péssimos seres humanos, porque todos têm chance de se recuperar
eu
quando saírem da casa.
Programa, a única pessoa do programa que eu achava que era... não vou falar de novo do meu ídolo, Michel Pecinha, que é herói. Uhum. Mas Raquel, eu achei que a Mary Jo... Ainda bem que você trouxe a Mary Jo sobre o Luciano Huck. É. Porque a Raquel era uma pessoa, cara, muito doce, mano. Muito doce. Tranquila, muito... E assim, não serve pra reality, tá? Horrível participar
de reality. É isso que eu ia dizer. Tipo, o Tadeu Schmidt... Schmidt, né?
Tadeu Schmidt.
Nada melhor Schmidt. Pra diminuir uma pessoa do que errar o nome dela. Continue,
Mary Jo. É, tá, pode chamar ele de Schmidt.
O Tadeu está para Raquel e Matheus igualmente. Nenhum dos dois foram feitos... Nenhum dos três foram feitos para reality show.
Perfeito. É verdade. Concordo. Perfeitamente. Sim, não. Acertou 100%. Não tenho nem o que comentar sobre isso, porque é tão real e faz tanto sentido que é isso.
Vamos de revolta? Vamos de revolta nesse momento.
Revolta Alegre!
O que é uma revolta alegre, Vinani?
Revolta... E é gostoso passar raiva, né?
Então, é gostoso ficar com raiva, né?
É gostoso ficar com raiva, então assim, ela é alegre, mas ela é revolta. Sim, revolta.
É revolta. Você tá revoltado, mas você fala, pô, que bom que eu tô
bom,
revoltado. Assim,
é bom pôr pra fora a revolta. É
gostoso, alegre. Né? Gostoso. Falar mal. É aquela que você vai fazer a rodinha com seus amigos e falar mal.
Mas, apesar da vinheta pra cima, é uma coisa muito séria que eu queria falar agora, porque... A Fernanda, antes de ser eliminada, fez um comentário extremamente racista sobre o Davi. Que não, não existe, não tem contexto que gere justificativa, não tem explicação que gere, que minimize a declaração da Fernanda. É o puro suco do racismo que mostra, mais uma vez, o ponto de vista elitista e nada inclusivo dela. Então, ela falou o seguinte, né? Ela falou que não veio pro programa bater palma pra palhaço e falou, vai bater continência na casa do caralho, vai arrumar um emprego de segurança num prédio. Que é um estereótipo... muito racista no fim, que ela quis enquadrar o Davi. É. E ela ainda complementa pra não deixar dúvida de que ela tá falando. É lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões. Então ela deixa claro que tá falando do Davi ali.
Tá falando do Davi, é. Não há dúvida sobre isso.
E assim, tem coisas que são tão racistas quanto uma ofensa direta, porque é quando você, primeiro, é elitista porque diminui o trabalho de um segurança de um prédio. Segundo, é racista porque atribui a um homem negro... um dos trabalhos de serviço, né, como uma opção para ele, em vez dele estar na TV, como se ele não pudesse ocupar aquele espaço, e como se o trabalho de serviço, como eu falei, fosse menor ainda, então é um combo de preconceitos ali nessa frase.
Sim.
Terrível, cara. Terrível.
Você tenta colocar o Davi num estereótipo, você diminui o trabalho ao qual você tá se referindo, como se nada do que você tá falando tivesse valor, né? É muito triste ver a Fernanda falar esse tipo de coisa, cara, porque... É, né, cai muito o respeito que a gente tem por ela, né, a consideração que a gente tem por ela.
E até porque, tipo, a Fernanda, ela tinha, por isso que ela não foi eliminada, pelas falas bem problemáticas dela, entendeu? Não sei se ela vai ter consciência disso ou não, mas assim, acabou sendo horroroso, porque ela tinha mil qualidades pra gente achar ela super legal, da gente querer ela lá no deboche. Agora, quando ela entra nesse aspecto, ela consegue perder tudo.
Ela perde tudo. É, ela perde tudo. É isso que é triste, né? Ela perde tudo. Ela abre mão de tudo, falando uma parada dessa. Acho
até que é falta de inteligência, né, Mal? Porque assim, não é só falta de... Porque falta de... É mau caratismo, né? Porque você acaba tendo uma falha ali de caráter, né? Você acaba... Uhum. né, julgando as pessoas e colocando e sendo racista e tudo mais, e acaba sendo, acho que falta de inteligência também, porque eu acho que nesse sentido o Davi é muito inteligente, ele é esperto, ele recebeu o recado de que não podia falar sobre machismo, ele ficou quieto.
É, acho que homofobia ele recebeu mais homofobia, o recado,
homofobia,
né?
Exato. É. Não, foi homofobia.
Do machismo ele continuou propagando algumas coisas.
Exatamente.
Ali.
Ele recebeu o recado e ele é tão inteligente, porque ele é um moleque inteligente, que ele ficou na dele. Ele falou, não vou mais repetir isso. Me chamaram a atenção. Já ela é tão passional, a Ananda, que ela não consegue. Ela escutou da Pitel. Porque ela falou no programa que ela escutou algumas vezes da Pitel, Pitel falar, isso é problemático, você não tem que falar sobre isso. Então é até uma falta de inteligência, né?
É, pois é.
Que ele é esperto.
E não adianta vir com o papinho de que ah, eu sou debochado, eu falo não, isso mesmo. Isso não é deboche, não, gente. Isso
não é deboche. Só dizer uma coisa sobre o complemento do que a Mary Jo falou. Eu acho que o lance do Davi ser inteligente, pra ninguém se confundir, não é no sentido de malandragem, tá? É no sentido de fato ser inteligente mesmo, cara. O cara, ele entende que além de tudo, além daquilo prejudicar ele no programa, pô, uma parada errada que ele não pode repetir. E é isso que faltou pra Fernanda, pra mim, no programa, assim, de
faltou.
Não entender só no momento personagem, não é só... Aliás, nem botei na pauta aqui, né, o esposo da Bia do Braz, que tá vendendo morango, não sei o quê, mas ia falar esse negócio de personagem. A Fernanda não tinha que se preocupar só com o possível personagem que ela tinha que fazer pra durar no programa. Ela tinha que se preocupar com a cidadania, com as pessoas que estão lá, com o respeito.
Exatamente.
As pessoas que estão assistindo, com o recado que ela passa.
Exatamente.
Então, eu falo e não deixo de assinar embaixo do que eu mesmo falei, o que é meio óbvio e redundante, mas eu achei o comentário dela sobre o segurança extremamente racista. Assim, um negócio... Eu até brinquei com vocês antes da gravação.
Mesmo.
Eu achei mais direto até do que a própria atitude de racismo religioso do ano passado, daquele, do Gustavo, do Fred Nicásio, envolvendo todo mundo ali, envolvendo o Fred Nicásio, né, como vítima no caso. Então, eu acho que ela foi mais direta ao ponto na hora de externar esse comportamento preconceituoso dela. Eu acho
é difícil de ver de outra forma, né, que não racista, né?
É uma
pena conseguir ver outra explicação para o que ela falou.
Tem. Impossível. E assim, é uma pena pra mim, porque pro meu gosto de reality, ela é o personagem mais interessante dessa edição.
Mais interessante, continuo também achando.
Pro meu gosto de reality, toda a postura dela nas brigas, as discussões, o deboche, o papo de maluco, não sei o quê.
Cara, chora bonequinha,
tudo isso. Cara,
chora bonequinha.
É um jeito de lidar que entra pra história do BBB, essas brigas e tal. Mas o que ela deixa externar, que parece ser do interior dela, da pessoa dela, é chorúmica. É triste, é pesado. É nojento. Então não dá pra passar pano, não dá pra dizer que ok.
E ela é tão autêntica que isso é autêntico dela, né? Porque se assim, uma coisa que a gente não pode falar da Nanda é que ela não é autêntica. Então isso é genuíno dela.
Exato. Nesse caso, a gente acredita que vem do que ela realmente acredita, o que é mais lamentável ainda, né?
É.
Pois é, isso que é triste, né?
É triste.
Mas... dito tudo isso que a gente falou sobre a Fernanda e os comportamentos horríveis. E o comportamento da galera da Globo nas entrevistas com ela depois da eliminação?
Horroroso.
Cara, eu vou fazer uma previsão aqui, tá? Ano que vem não tem esse programa na grade.
É o bate-papo.
Ou vão reformular. Aliás, vai ter, né? Mas vai ser totalmente reformulado,
mas
cara.
Não foi só a entrevista com o eliminado. Foi o da Ana Maria Braga também.
Isso, exato. Mal. Mas a Thaís Versosa. Ouvindo áudio de zap no meio do programa. Cara, assim, a Thaís Versosa deu um show de falta de profissionalismo na entrevista inteira. Ela nem queria ouvir a Fernanda direito. Ah, pô, todo mundo vai trabalhar até um dia. Mano, você vai trabalhar com comunicação na TV por algum... Peraí que eu travei aqui o Maurício.
O que ele fez?
Eu fui procurar o nome da Thaís no Google. Aí, em vez de dar um Ctrl C, eu dei um Ctrl V. E aí colou
o
nome
tá
do.
Na pauta do Urso. Mudou Arthur Urso. Do nada o nome dela tá valendo, mudou pra Arthur Urso. Deixa eu voltar aqui. Mas, cara, assim, acho que é isso. O compromisso de você fazendo o seu trabalho e o respeito com quem tá sendo ali entrevistado é o mínimo que você pede, cara. É o mínimo.
Pô. E assim, a diferença dela pro Ed Gama foi surreal.
O Ed Gama tava 10, viu, nesse programa. 10.
Mas não, eu acho que ele gosta da Fernanda, inclusive. Ele tava 10, ele tava se divertindo, me esculacha, Fernanda. Tipo, e ele tava muito divertido. Agora, ficou muito, assim, escrachada a cara da Thaís Versosa. A cara de mau humor. Mal-humorada.
Total.
Mal-humorada.
Eu não acho que nem a questão do Ed Gama gostar dela ou não. Eu acho que é uma questão de... Ele fez o trabalho dele de forma profissional e correta. É isso que eu falo do Ed Gama. Ele mandou muito bem, cara. A Thaís Versosa, pra mim, nesse bate-papo com a Fernanda, foi desrespeitosa com a Fernanda. Isso e com aí, o público, que queria ver.
Também acho.
O que eu acho mais bizarro de tudo isso é que a Globo tem um puta de um alto padrão pra esse tipo de coisa, sim, né? De entrevistador e tal, dos repórteres dela e tudo mais. E eu nunca vi, em qualquer outro programa da casa, da Rede Globo, alguém simplesmente pegar o celular e ouvir um áudio, ou ouvir qual atender, ou fazer qualquer coisa,
Maurício,
cara.
A gente foi na CNN
é uma maluquice.
Com a Mari Palma. Você imaginou se você puxa o celular no meio da nossa entrevista, da conversa?
Porra, lá? Cara, puta, que falta de consideração. Cara.
Nossa,
demais.
O clima demais. Que tá
saudade da Ana Clara, né?
Nossa. Mas eu vou falar, a gente falou do bate-papo BBB, da Thaís Feijosa, que foi péssima. Minha detestadinha na semana, inclusive. Mas, no Mais Você com a Ana Maria Braga, eu confesso pra vocês que eu não entendi o climão.
Também não entendi.
Porque assim, a Ana Maria Braga também derrubou na Fernanda. A Ana Maria Braga falou, bom, tem estratégia pra você continuar no jogo, né? Você tem que ser agradável, amiga, tem que ser uma série de adjetivos que você passou longe deles. A Ana Maria Braga tem todo o direito de fazer o julgamento dela desse jeito. Todo o direito. Ela tava tratando a Fernanda bem, eu não acho que ela tratou mal. Acho que a Ana Maria Braga só foi direta a um ponto que ela julgou a Fernanda e falou, acho que você não foi amiga, você não foi agradável lá dentro.
Eu achei um pouco...
rude.
Um pouco agressivo. Parecia que ela nunca viu o programa mal, sabe? Porque assim, como é que ela fala que uma pessoa não é agradável em momento algum? Como é que você fala... Se alguém chegar pra mim e falar assim, olha, você não é agradável, você não tinha amiga nenhuma, você fez tudo errado.
Eu acho que faz um pouco parte do perfil da Ana Maria Braga agir dessa maneira, no sentido de que ela tem os preferidos e os que ela não gosta.
Sim.
Né? Dentro do BBB.
Também acho.
Eu acho que se a gente for resgatar outras vezes que ela entrevistou algum ex-Big Brother, a gente vai achar aí momentos outros parecidos. BBBs que ela não tratou tão bem assim. Mas eu acho que isso tá dentro do que é esperado dela quando ela entrevista alguém, né? Esse tipo de, pô, se é o queridinho, ela vai babar um ovo incrível, e se é alguém que ela não gosta, ela vai pegar mais pesado. Quanto a isso, eu acho que eu não vejo problema. Né? Eu acho que ela não foi mal educada, sinceramente.
Acho, né? Mas não agora acho... tem todo o direito de responder como respondeu.
Porque sim, claro, não, perfeito. Eu acho que é até isso que esperam desse tipo de conversa. Quando tem algum embate, é isso que eles querem ver. Pô, vamos mandar alguém que a Ana Maria não gosta, aí que vai render. Agora, já o caso da Thaís é muito mais problemático, né, na minha visão, sabe? Muito mais terrível.
O lance do climão, mal, que as pessoas acharam horrível, é o que eu tava falando, Mary Jo. A Ana Maria Braga, pra mim, ela tem todo o direito de dar a opinião dela, por mais que eu também não concorde. Agora, a Fernanda, quando rebate, pra mim, ela também foi educada. Ela também não faltou mais respeito. Acho.
Sim, ela falou, foi tudo ela muito...
Ela falou, então a gente não assistiu esse programa. Eu tive, sim, momentos lá muito bacanas, fiz laços, amizades. Ela falou da Pitel, que é uma coisa que ela quer levar pra fora da casa, que é uma coisa importante que nasceu lá, ninguém vai tirar o mérito disso. Então a Fernanda foi firme no posicionamento dela. Foram duas e pessoas Fernanda, discordando. É. Apenas isso.
Respeitosamente.
Mas parece que eles não, assim, que não se pode discordar da Ana Maria. E a impressão que eu tenho é, ela é mal educada porque discordou. E tá errado, cara. Eu adoro a Ana Maria Braga, eu gosto muito dela, mas aí também que tem uma pessoa que não olha ela como uma deusa. Isso tem uma coisa na Nanda. Ela não olha, e ela já falou isso, ela não olha para os artistas como falam, caraca, eu sou muito fã. E abre as pernas, entendeu? Ela respondeu de igual pra igual. Ah, não,
mas ô Meridio, eu acho que tudo isso tudo bem. Eu acho que o problema foi nem a Ana Maria e nem a Fernanda. Foi o... Porque eu acho que o que causou esse climão é o ranço da galera com a Fernanda. Entendeu?
É, a Fernanda não teria esse direito de fazer. Séria, tava numa seriedade, como se tivesse acontecido um crime da Fernanda com a Ana Maria.
Eu não achei nada demais, gente, sinceramente, assim.
Também não achei, não.
A galera começou a comentar nas redes sociais, a Fernanda é muito mal educada, peitar a Ana Maria é um tiro do pé. Cara, ela não pode discordar de um comentário, eu acho demais.
Exatamente. Assim,
tem que ouvir calada a crítica. E aí eu lembro do Rodriguinho lá na Ana Maria e só beijinho e abraço. Yasmin Brunet lá, só beijinho e abraço. Não, o Rodriguinho falou que ia bater no Davi por mais de uma vez, cara.
Exatamente.
No bate-papo, a Thaís Feijosa não ficou de celularzinho com o Rodriguinho.
É. A Ana Maria e também. Não é só isso, não. A Ana Maria também, exatamente. Por quê? Porque eles são pro camarote, porque alguém mandou o um recadinho.
É muito triste, Maria Jo, porque a gente sempre soube que camarote tem um tratamento diferenciado. Mas a Fernanda teve um tratamento diferenciado também, pro negativo. O dela foi muito pesado. Achei zoado, cara. É. De verdade. Assim, a Fernanda merecia muita coisa dura. Ouvir sobre as paradas que ela falou. Falando, você é como mãe de um filho autista. E falar a fala do cromossomo. Como é que você se sente?
Exatamente.
Olha aqui essa nota da galera de síndrome de Down falando sobre você. O que você tem a dizer pra eles? Porque não enquadram ela. Podem enquadrar, cara. Tem mil argumentos pra falar porque a Fernanda teve comportamentos tenebrosos lá dentro.
Bateu um papo pra pegar essa pauta e botar ela pras pessoas pensarem. Pra quem ainda pensa igual a ela. Fazer isso crescer, fazer isso render de uma forma positiva pro público.
Exatamente, tá exatamente, exatamente. Mas não, optaram por transformar um nós contra eles. Sabe o que me parece, gente? Maurício e Meridio, me parece que os artistas da Globo querem crescer pra cima da popularidade do Davi e das Fadas. Me parece que a Ana Maria Braga não quer ficar contra a torcida principal e favorita.
Eu sempre tive essa impressão, há tempos que eu tô com essa impressão.
Então assim, parece que a Globo quer o quê? Vamos agir? A linha editorial de todos os programas envolvendo o BBB é Fadas Rainha, Gnomos Nadinha. Vamos
eu acho que não é nem um direcionamento. Eu acho que isso acontece meio que naturalmente, sabe?
Isso.
É o pessoal que trabalha em TV meio que abraçando a narrativa que a própria Globo criou, porque eles sabem que eles vão tirar vantagem disso.
Isso.
Ô, Mal, deve ter gente que
não precisa nem de, não precisa nem de uma orientação, entendeu? Eles já sabem como a parada funciona.
Tem artista aqui que não deve nem ver BBB que fala que é Davi, tá?
Então, é isso. O pessoal sabe como funciona, entendeu, Vidani? Eles já sabem qual é eles já estão vendo qual é o rumo que as coisas estão tomando e eles vão nesse barco aí, entendeu? Eles não vão arriscar defendendo a Fernanda, porque é uma opinião impopular. Eles vão arriscar nisso? Imagina, eles vão no seguro, que é o Davi. Cara,
nesse caso, eu nem preciso defender a Fernanda, né? É só defender que não houve nada na discussão da Ana Maria com a Fernanda. Não houve nada. É só duas pessoas discordando. E aí, eu fiquei...
Parece que querem queimar.
Porque assim, o Lucas Pazin, lá do Splash, ele trouxe um ponto de vista diferente. Ele publicou uma matéria dia 2 de abril falando... Fernanda do BBB 24 ganha troféu de mal educada na Globo. E ele trouxe bastidores ali falando que chamaram ela de rainha do deboche e deram o troféu mal educada pra ela, dizendo que ela tá encarnando a personagem de vilã demais e que ela acreditou que deve tratar todo mundo ao seu redor com deboche e excesso de sinceridade, que é interpretado como grosseria ou estrelismo. Isso estão falando lá dos bastidores, a gente não tem como saber se tá acontecendo ou não, mas eu não duvido que possa tá acontecendo. Esse é um outro ponto de vista. Ainda assim, ainda que tudo que o Lucas Pazin seja real e verdadeiro, etc., a galera falou, pô, na Ana Maria Braga era aniversário da Ana Maria e a Fernanda não poderia ter respondido ela dessa forma. Cara, foda-se se é teu aniversário. Você não pode. Ninguém é obrigado a concordar com você porque você é teu aniversário.
Carta branca pra concordar comigo porque é meu aniversário.
Não. Eu vou dizer pra vocês que a Ana Maria reclamou que tava trabalhando no dia do aniversário. Ela devia estar pé da vida que tava trabalhando.
Então, Mary Jo, mas dizem que a Fernanda, assim, o Lucas Pazin dá a entender que ela não tratou bem a produção do programa e tal, que ela foi snob, foi, sei lá, estrelinha. Isso é o que diz, dá a entender a matéria do Lucas Pazin. Ela tendo feito isso ou não, não justifica o tratamento, a reação da galera quando ela respondeu a Ana Maria e a Thaís Versosa pegar o celular no meio do bagulho dela. Não, não justifica. Assim,
olha, a cara de bunda, né?
É.
O programa inteiro.
Eu acho que assim, a Globo tá errando consecutivamente. Não chamou a Raquel pro Caldeirão, a produção do bate-papo BB lá do bate-papo iluminado ignorando a Fernanda. Cara, teve um momento que deu silêncio constrangedor na entrevista, Meridio. Que a Fernanda ficou falando, e a Thaís no celular, cara. Pô.
Um absurdo.
Não dá, mano. Não dá.
Um absurdo.
Sinceramente, é o lance de uma coisa não justifica a outra, sabe? A Fernanda tem vários defeitos, ela tem que ser confrontada, e o melhor lugar pra confrontar ela eram esses programas, e a galera optou por não.
Porra, mas no bate-papo com a eliminada não dava nem tempo dela ser mal educada com a produção.
Pois é.
Ela saiu da casa e foi pra entrevista, pô. Que tempo que ela teve de ser mal educada?
Pois é.
Puta que pariu, velho. Pois é. Sabe, não faz sentido isso. É o que você falou, Vidani. Galera já tá, já sacou qual é, que caminho que eles têm que seguir, eles não estão nem aí.
A galera quer seguidor, quer like, quer audiência e foda-se.
Exatamente. E é isso.
Quebrou a internet.
A Nostradâmica Mary Jo já tinha feito essa previsão, tá?
Antes de mais nada, Camila Moura, ex-calabresa, foi flagrada na quinta passada, saindo do motel.
Flagrada, entre aspas. Não,
e ele discutiu, a gente discutindo.
É, tá? Meridio brigando com isso.
Exato. O Mal é que veio com a conclusão exata, ó, da parada.
Saindo do motel ao lado de Homem Misterioso. Aí o Maurício já tava lá no Twitter falando que era publi. E aí o Meridio conversando sobre o assunto. O que que isso? Você viu isso? Não sei o quê. E no fim era uma jogada de marketing pra uma empresa que faz publicidade e divulga e avalia motel, né? É isso, o guia de motéis lá. Então assim, fato curioso, Maurício. Aquele motel que ela tirou a foto é aquele que eu já comentei aqui, que faz o ceviche gostoso, o lunch.
Ah, sim.
Você já foi nesse motel?
Já fui.
Pô, o cara bate cartão lá, Mary Jo. Diz que é o melhor... Calma, é o melhor restaurante que tem em São Paulo, um dos melhores, é dentro desse motel aí. Aí o Vitinho vai que lá pra comer.
Cara, é muito bom, sem sacanagem. É muito bom. É uma experiência gastronômica. Se eu não me engano, o chefe é um cara que já era do Masterchef profissionais, assim. É um cara muito bom.
Nossa.
E assim, tá melhor ceviche da minha vida, tá?
Então, se você pega o saindo desse motel, você vai dizer que você foi jantar.
Tava jantando, exato.
É. Na quinta, eu vou pra São Paulo, Maurício, encontrar nossos amigos Gil Bachmann e Rafa, que é o nosso guia,
obrigado pelos... em
London. É, manda um beijo pra eles.
Exato. Beijos. Estaremos lá em São Paulo juntos e podemos aproveitar que estarei em São Paulo e vamos nós pro motel comer esse ceviche, hein, Maurício?
Podemos... Vamos.
Podemos tirar que nós nossa foto na porta do motel. Parem.
Eu não me arrisco.
Mary Jo, imagina a gente no motel, eu e Maurício pegar 4 horinhas pra gente jogar um pinball na piscina, Maurício, entendeu?
Mary Jo, se eu e o Vidani te convida pra ir jantar no motel, você não vai?
Eu não vou.
Mary Jo, a gente pega uma jacuzzi de biquíni, de sunga, de maiô, tudo bem. Isso,
tem piscina.
Pô,
tem pista de dança.
Tem cama. Tem
pista de cama. Tem sal.
Parece quando você pegava os namoradinhos vendo Playboy que falavam que compravam só pra ler a
reportagem. Valeu, artigos.
Isso é igual, cara.
Broderagem, Mary Jo, broderagem. Respeita a broderagem. Mas, assim, brincadeiras à parte sobre a calabresa aí, que nem vale a pena ficar comentando esse negócio do motel porque era marketing, mas saiu uma entrevista dela com o Léo Dias, que dentre as revelações, disse, a principal delas é que a aproximação com Pitel foi a segunda traição de Buda, revela Camila Moura. Essa é a manchete do Léo Dias, lá no seu rio do Instagram e tal. Saiu hoje, no dia que a gente tá gravando, um pouco antes da gente gravar. Assim, sobre essa entrevista, eu acho que a gente já tinha até especulado isso, né? Sobre o comportamento. A Mary Jo tinha cantado essa bola aqui nesse programa brilhantemente. Ela que hoje tá cheia do furo de reportagem, né, Maurício? Hoje ela tá demais.
Ah, fantástica. Jornalismo puro.
Mas é, eu acho que independente disso, eu vou falar uma coisa sobre traição aqui, que é cada um tem a sua forma de reagir, etc. Mas, uma vez que você perdoa qualquer atitude, gente, tem que botar uma pedra em cima. E é isso que a Camila fez, pelo que ela disse. Olha, perdoou e é isso. Agora, esse segundo caso, não adianta você já traiu ela 2, 3, 4 vezes. Eles têm que resolver de novo, é um outro problema que aconteceu. Então, assim...
Pra mim é o mesmo.
Eu não acho, Meridio, eu acho que é outro problema, porque ela perdoou. Se ela perdoou de verdade...
Pra mim, ele é o problema.
Não, se for um problema que ele tem, tudo bem, mas eu tô falando que o ponto é, se ela perdoou, ela tem que brigar por um motivo novo, e é o que ela tá fazendo, um motivo novo. É uma nova traição. O que eu falo de botar uma pedra em cima é... O Léo Dias puxar esse assunto, pra mim, não faz nem sentido.
Mas ela diz, ele sabia, tava muito claro que se acontecesse de novo, eu não ia perdoar.
Ela disse que é um strike, então, quer dizer,
né? Tá ligado,
que
é um strike, que acabou. Tá ligado ao que ele fez no passado, obviamente.
É, provavelmente talvez o combinado deles é o perdoa, mas do que não aconteça de novo.
Exato, não, com certeza esse foi o combinado, né, imagino. Eu entendo o que o Vitinho quer dizer, sabe, de colocar uma pedra em cima, mas no momento que ele reincide no crime...
Sim, concordo com vocês.
É necessário trazer de volta, entendeu? Já que você quer justificar pro público, porque agora são duas pessoas públicas, você traz de volta pra justificar. Olha, não é a primeira vez. Porque muita gente também achou pouca coisa, né? Só ele ter meio que se declarado ali pra Pitel. Acharam que não é suficiente pra eles se separarem. Mas o que a Camila tá fazendo, olha, não é a primeira vez, tá? É um agravante. O crime já foi cometido. Isso aqui é só uma reincidência.
Ao mesmo tempo, Mal, há quem interprete a entrevista dela como se ela já perdoou uma vez, ela perdoa duas.
Também, né? Você abre esse tipo de conclusão, né? Se você já perdoou uma vez.
E os olhares de Pitel e Lucas Calabreso, pra mim, são pura sedução. Ali tem um tesão incubado.
Você acha, Mary Jo? Por parte dos dois?
Dos dois. Eu acho que ela também... Porque ela tem um relacionamento aberto. Dela já é assim. Então, pra ela, é meio que normal, sabe? E eu acho que vai rolar. Eita, nas internas, nós nunca vamos saber. Ou... vamos assumir o amor e vamos ser felizes.
Acho que é diferente. Isso. Acho que o meu único ponto é o Léo Dias puxou esse assunto.
Não, é diferente, mas eu queria dizer que eu senti sinto uma tensão sexual ali.
Tudo bem. Você pode sentir o que você quiser, Berdil. Você aqui é a pessoa que uma vez por semana tá ativa. Você
é a sensitiva aqui.
É sensitiva e ativa aqui, mano. Você é a pessoa ativa.
E ativa.
Tigrona aqui.
Nossa, super.
Mas... Brincadeiras à parte, eu acho que tem um quê de morbidez na reportagem do Léo Dias, que sempre tem, né? A gente sabe disso, do metro dele, que me traz muito uma sensação estranha de, sei lá se vem ao caso, sabe? Porque justamente a galera que ficou muito com essa sensação e levantaram essa bola, né? De, será que ela vai perdoar de novo? Ela já perdoou uma vez e tudo mais. E eu queria só dizer que, gente, se perdoar é problema dele e dela só. Não é problema de mais ninguém. O que eu disse da pedra em cima é isso. Se ela perdoar, isso tem que ser águas passadas pra eles, eventualmente. Não tem que ser um negócio de, ah, vai... E aí, você perdoaria de novo ou não? Cara, é um negócio tão íntimo e tão delicado que eu acho tão triste de, sabe? Que a notícia é, o Buda traiu ela com a Pitel. A traição foi troca de elogios e etc. Não se beijaram, não sei o quê, mas já é traição.
E praticamente fez uma declaração de amor no Sincerão.
Isso, né? Tem esse detalhe também. Mas essa traição... já é traição pra Camila. E tudo bem. É. Pra gente pode ser que não seja. Pra algumas pessoas. Pra gente.
Mas ela continua. É torturante pra uma mulher. Cara,
não, não, sofrimento não pra caramba. Nunca. Sofrimento pra caramba.
É torturante, cara. Não termina. Se ela liga a televisão, vê, ela tá lá de novo. Ele dando mole pra mulher.
É, mas o que eu quero dizer é só pra no futuro, caso eles voltem. Gente, tá tudo bem também. Tá tudo certo.
Tá tudo bem.
Se eles se resolverem, ótimo. Assim, acho que a gente pode até ficar na torcida aqui pra um resultado ou no outro, mas no fim a gente tem que ter a consciência de que é um problema que só cabe aos dois resolver.
E eu vou ser muito sincera pra vocês dois. A única coisa que me interessa, falou hoje Marcelo Guaxinim comigo lá no Twitter, que ele respondeu. E a única coisa que interessa mesmo nesse Big Brother, nesse momento, é o papo do eliminado do Buda.
Ah, sim.
É
verdade.
Ele descobrindo que está solteiro, gente. Nossa, é nesse verdade. Momento, o que me interessa no Big Brother é isso.
Ô, Thaís Françosa, esse recado é pra você, hein? Você não me não pegue celular na mão na hora do bate-papo com o Buda, hein?
E falar nisso em celular, também teve nesse papo com o Léo Dias... a questão do celular dele, que a família dele tá exigindo que ela entregue, que a Camila entregue o celular. E que ela diz, todos os bens dele, até as cuecas furadas dele, estão em meu poder, porque eu ainda sou casada com ele. Então, se eles quiserem o celular dele, parece que tem uma briga aí. Eu não sei nem como é que tá a rede social do Buda. Quem mexe, como é que
não,
tá,
não, tem assessoria tá dele, tem assessoria dele. Eu sigo o Buda.
Tem assessoria. Você segue?
Claro que sim, é tipo... uma treta do BBB, você vai seguir?
E aí tem briga pra ela entregar esse celular. Não sei nem o que tem nesse celular, então, já que a assessoria tá com as senhas Caraca. Dele, já que a assessoria consegue.
Não, né? Consegue. Isso daí rapidinho, você entrega ali pra galera cuidar, e é uma agência. Que cuida, enfim, não. Provavelmente a procuração tava com a Camila, ela assinou um contrato ali, e aí a galera tá cuidando das redes sociais dele, enfim. A Camila, eu acho que ela tá sendo bem honesta sobre isso, sabe? Ela não tá. Não pegou as redes dele pra ferrar com ele, pra pagar a conta dele nem nada.
Será que o cartão tá pago?
Ah, tá, com certeza. Acho que a. Pô, eu gosto de acreditar que a Camila tá cumprindo a parte dela de todos os combinados que ela teve com ele, o mínimo que acabe, entendeu? Tipo, olha...
Eu seria uma pessoa
péssima. Até porque, como eles estão casados no papel ainda, o que acontecer de ruim com ele...
É verdade.
Vai acabar voltando pra ela, Exato. Né? Então não tem muito sentido ela... Até existe a questão do dinheiro todo que ela tá ganhando ainda, ela tem que dividir com o Buda, né? Porque eles ainda são casados, então...
É, tem muita controvérsia sobre isso, mas enfim... Entendo. E acho que ela. E eu acho que, cara, assim, de verdade, ela, como uma esposa casou por 15 anos pro cara, quer resolver a parada. Ela não quer ficar de. Só de vingança. Agora, pelo menos, não.
Eles vão voltar. Eles vão voltar.
Não sei, Meridio. Não sei. Mas se voltarem, eu desejo que sejam felizes também. Se não voltarem, que sejam felizes também, separados, e vida que segue, ninguém morre de amor, acontece.
É isso aí. Ninguém é substituível.
Exatamente. Ainda nesse assunto, só pra gente retomar, o Davi essa semana protagonizou com a Alane um momento um tanto criticado nas redes sociais. No momento lá que a gente já citou, que ele fala que vai separar um cantinho, ele tá no banheiro com ela, chama, ela abraça ele bem pertinho, né? Fica bem abraçadinho com ela. E aí, na hora que ele tá deitado na cama, que ele fica ali, separei uma cama pra mim, pra você, deita aqui, deita aqui, deita aqui, deita aqui. E o público, né, parte do público, viu isso como uma forma de, ei, e esse comportamento, hein, Davi? Você não namora lá, mane, né? E tal, e aí, teve uma galera que falou, ele é casado e só o Buda é detonado, né? Até que eu saiba, o Davi não é casado no papel tipo o Buda, né? Ele é só mora junto, sei lá, acho que...
Tem um relacionamento sério. Relação,
exato.
Relacionamento sério monogâmico.
Isso, exato. Mas eu acho que assim, eu vendo as cenas da Alane e do Davi, eu sentiria muito ciúme se fosse namorada do Davi.
Eu também.
Muito ciúme.
Eu também.
E achar muito zoado, mano.
Ele vive dando beijinho, ele vive se chegando.
Pra mim é traição, tá? Pra mim já tinha
terminado. Eu também acho. Isso aí. Acho.
Viu, Leandra? Pra mim é traição.
É isso aí. É isso aí. É isso aí. Também acho, mal.
Já tinha encerrado. Porque pra mim, ele, eu acho que ele até passou um pouco do ponto do que o Buda fez, inclusive.
Eu acho também. Eu acho que o dele foi pior que o do Buda. Eu acho que o do Buda foi mais vocal. O que o Davi não fez foi verbalizar. Porque o Buda verbalizou uma paixão.
O Buda só roçou um dedinho do pé.
Ah, não. Mas a dia da festa lá dele, dele declamando musiquinha, me balançou.
A declaração é...
Isso é uma declaração. É
também,
é.
Também.
Mas fisicamente, o que o Davi fez com a Alane é mais pesado do que o do Buda. Bem mais.
Também acho.
Fisicamente. Também acho. Emocionalmente, talvez não, mas fisicamente sim.
Não, e não só com a Alane, como com a Pitel e como com a Isabelle. Já rolou cenas que eu olhei e achei que passou do ponto.
Eu também.
Eu também.
Entendeu? Já olhei cenas e falei assim, não é legal. Não gostaria que um homem fizesse isso comigo, sabe? Eu estando ali, não acharia que ele tá passando o ponto. E acho que as pessoas, ninguém fala nada.
É estranho ver como a galera... Assim, a galera falou e tal, teve certa comoção, mas nada como o Buda. Nada perto. Nem assim, nada. Ninguém com certeza mostraria que ele vai ganhar o programa, né? Ninguém mostraria pra ele.
E aí no parece que só iluminado, quando verbaliza que, é que a parada tem sentido, né, Vitinho? Só quando verbaliza que tem algum interesse que parece que faz sentido, mas...
É o que me parece, Mary Jo, é que o Davi, ele pode apagar a bituca de cigarro na mão de um dummy lá dentro. Que não vão criticar o Davi. Sim, ele pode fazer o que quiser. Assim, não, sim, não vou criticar o Davi, porque ele é tão favorito que a galera vê esses erros dele e pensam, ele é meio que o menino Davi. Ah, sim. É um menino. É. Puta. Olha, ele não fez da maldade. Ele fez da amizade. Eu vi a galera rindo, falando, é a conchinha regional, né? Conchinha regional, pô. Mas assim, gente, que assim, eu não tenho nenhuma amizade da forma que o Davi tem com a Alane, que faz um negócio desse. De novo, sendo muito bondoso com o Davi, entendo que lá dentro tudo é muito intenso, tudo é muito difícil, etc. Mas existem algumas linhas que a gente, como o Mal falou, pra mim é traição, pra mim você não cruza namorando aqui fora, uma coisa dessa. Mas, enfim, é a vida.
É a vida, é. Complicado.
É difícil, complicado. Eu não consigo olhar pra essa situação do Davi com a Alane, e as outras também já tinham sido ruins. Mesmo a questão do Davi ser controlador com a Isabelle e tal, é um comportamento bem esquisito mesmo, e enfim, uma pena que tudo isso tenha acontecido. Eu acho que isso só prejudica o próprio programa, né? Quando o Davi se comporta dessa forma e não tem uma repercussão aqui fora, não tem nada, parece que de fato ele é o favorito do público, é o favorito lá de dentro, é o favorito de todo mundo, ele pode fazer o que ele quiser.
Só reforça, né? Só reforça. Só
reforça.
Que a gente já sabe.
Mas o Maurício mandou uma parada pra pauta, Maridio. No Instagram.
Grave, hein?
Grave.
Assunto boa. Sério.
Assunto sério. Vamos tocar assunto sério aqui, que é assunto sério.
Não. Sem risadinha, por favor, que agora é hora do assunto sério, hein? Assunto sério.
Deputado quer acabar com lei de Nova York que criminaliza adultério.
Um absurdo.
Matéria do Extra, publicada pelo Fernando Moreira, no dia 16 de março, aniversário do pai. Você pode até não acreditar, mas no estado de Nova York, há mais de um século, o adultério é crime. Uma lei estadual promulgada em 1907 tem como contravenção punível com até 90 dias de prisão ou multa de $500, mas ela acabou se tornando aquelas leis que não pegam, né? Enfim, pegou na maioria mulheres que foram levadas ao banco dos réus por trair os seus parceiros.
Não, mas aí, Mary Jo, é questão de ajuste. Injusto. Não, vamos ajustar. Justo. Vamos ajustar.
Tem que
primeiro,
ajustar.
90 dias de prisão, muito pouco.
Muito bom.
Pra começar, mulher não devia ser só homem. Tinha que ser mulher.
Maurício, velho, já acabou porque de romper nesse momento.
Nós sofremos a vida inteira, injustamente, com traições contínuas. E as mulheres só traem porque são traídas.
Caraca. Não, mas aí, uma questão de aplicar a lei. Tá vendo? É porque a justiça tá demorando pra agir, entendeu, Mary Jo?
Não.
Porque se prende o criminoso na hora, no ato, a mulher não vai se sentir compelida a trair pra se vingar. O cara já vai estar na cadeia, entendeu? Primeiro, 90 dias pouco, se tiver que ser homem preso, prenda o homem, prisão perpétua.
Caralho.
Solitária.
Perpétua. Adorei.
Caralho, solitária. Vocês são dois malucos.
Tá ração humana. Ração humana.
O que eu tô fazendo aqui? Ó.
É isso.
O Charles Lavini, que é deputado estadual por Long Island, acredita que chegou a hora de dar um ponto final pra lei, falando que são principalmente as mulheres que são processadas por esse crime, e isso estigmatiza e vitimiza as mulheres. Na prática, é isso que tem rolado. Ele que tem apoio nessa empreitada com a esposa dele, Ronnie, que tá casada com ele há 54 anos, ou seja, dois casados, graças a Deus, estão sendo contra a lei que criminaliza adultério aí. Só pra dar um dado, desde a década de 70, só 5 pessoas foram indiciadas por adultério em Nova York. O caso mais recente, em 2010, uma mulher casada foi presa depois de ser flagrada fazendo sexo com o amante num parque infantil na pequena cidade de Batavia.
Ai, minha senhora, puta que pariu também, né?
Puta merda. Se for merda, fazer, faz direito, né, minha senhora? Vamos combinar.
Parece o Buda tentando trair a esposa, é. Faz isso no Big Brother, cara. Porra. Caceta, achando gente.
Achando que ninguém tá vendo.
Ninguém. Porra. Enfim, maravilhoso.
Muito debate, mas a galera tá querendo descriminalizar em Nova York, pro desespero de Maurício e Mary Jo.
Triste. Eu que tava achando que ia precisar, né, levar essa pauta pros nossos legisladores, né, no mundo inteiro, sendo que lá em Nova York já tinham e estão querendo acabar com isso. Muito triste.
Mas muito fraca a lei de Nova York, né, Maurício? Só 90 dias.
É fraca, né? É um tapinha na mão, sabe? É só um tapinha. Não, tem que ser...
Que absurdo,
cara. Tem que ser mais rigoroso.
Olha só, hein? Eu quero dizer que não tô de acordo com o Maurício Veridion nessa... Gente, vamos pular de testadinhos e queridinhos da semana? Não faz sentido, né?
Porque não requer nem... Eu, sinceramente, acho que eu não assisti o Big Brother o suficiente pra poder falar com propriedade alguém que eu detesto. Então eu escolho todos.
Todos.
Eu também escolho todos.
É. E ó, pra fechar o assunto de BBB, só nessa tarde de terça eu falei, já que o Isabelle e o Davi se desentenderam, que ela não quer votar na Giovanna, né? E o Davi começou a falar que o jogo dela é fácil, de ficar se esquivando, tirando o corpo. E eu concordo com o Davi, porque a Isabelle realmente é muito planta, ela não toma decisão de nada, ela só vota errado mesmo. Não joga
mas
nada.
Ele fica chateado com ela porque ela não joga o que ele quer de que ela jogue.
Sim, concordo também. Não, tá eu bom. Concordo com o argumento assim, do Davi, eu acho, mas não eu concordo acho que ela com a posição joga, dele, não.
É, mas o Davi com ela dá uma forçação de barra que ele quer, sabe, que ela faça o que ele mande.
Sim, exato.
Ele tá mandando.
Não, ele até fez fofoca dela pra Beatriz e pro Matheus agora há pouco.
É, então assim, sei lá.
É, eu acho que assim, de últimas notícias do BBB é isso. Mas, gente, eu já caí na fake news também, achando que o Davi ia tretar com os fadas. Não tretaram. É o top 5. Eu cravei faz uns 3 programas, o top 5. A gente falou que ia ser esse, já tá definido, né? Vai sair já, agora Pitel. Hoje, né, que nós estamos gravando, deve sair a Pitel. Deve sair logo a Giovanna, deve sair logo o Buda. E ficam os 5 lá.
É, a parcela do votalhado aqui da Pitel já 80%. Tava dando, ó. 80%, né?
Vai ser pior do que a Amanda, né?
Muito pior. Não faz sentido nenhum a Pitel sair com 80%.
Não faz.
A Pitel sair antes da Alane, já não faz sentido.
Antes da Giovanna.
Antes da Giovanna com 80%, cara.
Gente, a lei de Ellen. Teve a porcentagem recorde desse BBB. Um BBB que teve Maicon, Rodriguinho. Cara,
é
difícil, hein, mano?
Pois é.
É absurdo. Não, e a Pitel é muito mais legal do que todos do Gnomo. Eu acho ela super legal, a Pitel. Acho que ela tem um senso de humor. O que ela fez ali, o que ela fez pro programa, inclusive, foi ótimo também.
Dos que estão na casa, sim, a Pitel seria a pessoa que eu mais gosto lá. Mas também acho
eu
que
gosto
ela.
Mais delas,
o desânimo todos, pegou ela tão forte que ela pouco se mostrou pegou. Na casa.
Sim.
Mas
sim.
Ela é uma menina incrível. Ela é uma menina incrível, a Pitel. Sim. E ela é apaixonante. Eu até entendo o Buda tá assim, porque ela é apaixonante mesmo. Eu acho ela super apaixonante.
Eu acho que ela foi. Ela e a Fernanda foram uma das principais vítimas aí desse cansaço, né? E dessa entregada que a produção deu. Elas foram uma das principais que desmontaram, assim. O pique delas era completamente outro até elas perceberem que o jogo já tava definido.
Que eles sincerão que a Pitel deixou 40 segundos, cara, pra trás, tá ligado? Mostrou que...
Pois é.
Ela ficou muito triste, cara, né? Foda.
E, assim, é muito legal o que a Nanda tá conseguindo agora pros filhos dela, pro filho dela autista, que não tinha nenhum tipo de tratamento. E ela hoje foi emocionante ver, tá? Hoje é dia do autismo. Não hoje, no dia que sai a gravação, mas o dia 2 de abril é o dia do autismo.
Dia do situação assim, sobre o autismo, é isso mesmo.
A Carol tem um amigo autista e eu sei a relação que é, e eu sei quantas coisas, quantas terapias uma pessoa que tem autismo, uma criança autista precisa para se desenvolver, e ela conseguiu isso gratuitamente. Isso é muito bom, né, gente?
Pô, acho que tudo isso que envolve a Fernanda, tudo mais, eu acho que só me faz pensar uma coisa, sabe? De entender que é muito lamentável esse BBB ter chegado no ponto que chegou, cara. muito lamentável, porque a gente tinha personagens tão interessantes nessa edição.
Mas eu tô olhando eles agora, nesse momento, que já acabou a novela, tô sem som aqui. E o Buda, se ele tá querendo seduzir a Pitel com essa touca, ele não vai chegar.
Mas cada um tem seu gosto, Benedito. Confia no Buda.
Não, essa touca tá demais, gente, pelo amor de Deus.
Deixa eu
não vou seduzir
aqui.
Ninguém com uma touca dessa.
Eu vou até abrir o pay-per-view aqui.
Tá na Globo mesmo, não tá nem no pay-per-view, já tá passando na Globo. Ele tá com uma touca deitadinho ali na cama, tá vendo, Mal?
Peraí,
tá
abrindo aqui.
Cara, um bigodinho, uma touquinha. Gente, ele tá precisando de uma escola de sedução, porque não tá bom.
Às vezes é isso, né? Às vezes é essa sedução, tem quem gosta.
Mas acho que falta educação, né? Vamos parar de falar de bigode, gente. Não aguento mais.
Sério. Vamos.
Aguento mais. Chega. Vamos. Agora eu tô vendo ele aqui. Parece um cadáver deitado aqui.
Uma senhora.
Dentro
aqui. Uma senhora.
A avó do Frajola, manja,
sim.
Olha lá.
Ai, Jesus, que inferno, viu? Ô, Boninha, viu? O que você tinha que acabar com esse programa, velho?
Esse homem era nosso macho alfa.
Ai, caceta.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então, o que são? Vida Enigmas.
O cara tá só de cueca e touca, bicho.
Não. Meu Deus, que delícia. Que sedução. Tô balançado
deitado
aqui.
Deitado com a barriguinha pra cima.
É.
Tá entregue.
Buda, você me balançou. Bagunçou. Que isso.
Mas vamos pra alegria. Vida Enigmas agora.
Vida Enigmas, gente. Vida Enigmas. Tenho 4 Vida Enigmas na noite de hoje.
Olha só, recheado.
2 são de ouvintes.
É muito bom.
2 de ouvintes, sim. 2 mil. Tá?
Mostra pra vocês a chance diferença. É alta de ter um bom aí.
É. Confia. Vamos começar aqui pelo primeiro Vida Enigma, que é do querido ouvinte Ícaro Rezende, que mandou: qual o nome do irmão doente da Hello Kitty?
Irmão doente.
Caraca, tá na ponta da língua e não sai.
Irmão doente da Hello Kitty. Irmão doente da
Kitty. É o Conjunte Kitty.
Não.
Xerope. Tô tentando ler o nome deles aqui. Xerope. Não, doente.
É o Bronquite.
Bronquite.
Ah, Bronquite.
Muito obrigado, Rezende. Ótimo, Vida Enigma. Gostei. O segundo é do Ramon Vidal. Qual a ave que é um rapaz democrático?
A ave que é um rapaz democrático?
Sim.
Ele é famoso?
É uma ave. Uma ave?
É uma ave.
Que é um rapaz democrático.
Urubu não é.
Por quê? Urubu não vota?
Não, né? Tem título de eleitor, urubu? Não.
Entende?
Não, não tem.
Pomba. Pomba da paz.
Nossa.
Periquito. Bem te vi. Uma ave. Pode ser uma galinha também.
Galinha, pode ser um pinguim. Pinguim também é ave.
Pinguim. Uma ema.
A ema.
Não sabemos, Vitinho.
A ave que é um rapaz democrático é a Gai Vota.
Gai vota, entendeu?
Exatamente.
Ela vota, Gai, né?
É um Gai que vota.
É, que vota.
Tá certo.
É. Terceiro Vida Enigma é meu, hein?
Autoral.
Por que o namoro do espantalho acabou?
Que ele espantou.
Não.
Por que o namoro do espantalho acabou?
Que ele é cheio de feno lá dentro, não. Sei, Vitinho. Esse é seu, né?
É meu.
Esse é seu.
Esse é só um original, Vidani.
Original. Vidani Originals.
Não sei, pode falar.
O namoro do espantalho acabou porque a paixão era fogo de palha, gente.
Fogo de palha, boa.
Tá bom, ok, bonitinha. Gostei. Bonitinha.
Último Vida Enigma. O Batman, amor, você sabe que o Batman diz que ele é à noite, né? Sabe isso, Meridinho?
Sei.
O Batman é à noite, quando ele sai à noite pra caçar os bandidos, qual música que ele mais gosta de ouvir?
Porra.
Não. Mas gostei.
É.
Se ele é à noite, que música que ele gosta quando ele sai à noite?
Que som que ele escuta, Maurício?
Que som que ele escuta? Não sei, Vidani.
O som da noite. As baladas. Aê, cacete!
Quem quer ouvir? Vai, Doug Bezerra.
O som da noite. Pô, eu finalmente consegui encaixar o cassino aqui no Vida Negra.
Grande momento.
O Batman ouvindo Can't Get Over, pô. Bom demais, hein? Sempre lembro de você, Maurício, quando eu penso no Can't Get Over. Também lembro de você quando eu penso naquele vídeo do Just Like the Wind.
Que é sim, sua cara, pô. Esse é um clássico. Preciso postar de novo, inclusive.
Por favor. No dia que você estiver revisando isso, tenho certeza que você vai postar.
Não, vou. Já vou baixar aqui de novo e vou postar.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Olha aí, escolhendo aqui meu primeiro top fã, meu único top fã, da Gabi Mo, que mandou: meu top fã é pro Vidani, queria um gemido de aniversário pra minha mãe Thelma. Ela adora os gemidos e sempre ri com esse talento Jovem Nerd. Talento Magalu, por favor.
Oi, parabéns, dona Thelma!
Beijo, dona Thelma.
Meu Deus.
Dona Thelma me lembra o Donatello, hein, que é minha terceira tartaruga ninja favorita.
Porra, qual a sua primeira?
Rafael, segundo é o Michelangelo, terceiro é Donatello.
Leonardo é sempre o último,
é que o Leonardo ninguém é muito padrão, dele, né? Muito escoteiro,
sim,
né?
Sim, sim, mas precisa, né?
Eu gosto do Leonardo, hoje eu gosto demais do Leonardo, eu gosto do papel dele hoje e tudo mais. Eu gosto, sim, das quatro, gente, as quatro tartarugas são excelentes, mas Rafael superior sim.
Top fãs do mal.
O meu top fã aqui é do Matheus Ferreira, que escreveu o seguinte: meu top fã vai pro mal, eu peço um sim pra comemorar meu início de namoro com a Marina. Ruiva que nem a bela barba frondosa do maior dos hosts. Beijo pra vocês, beijo pra você. Ruiva também que nem o meu saco, né? Conhecido por ser ruivo.
Cara,
que, né? Isso, que bela. E minha namorada também é ruiva.
Agora ele vai olhar pra namorada, Deus, dele e pensar que é igual ao seu saco, Maurício.
Boa, eu espero que essa imagem fique gravada na sua memória, sim, toda vez que você vê a sua namorada.
Me excita, tá?
Meu Deus do céu.
Um beijo pra você, Matheus, pra você, Marina, sejam felizes. E um sim pra vocês para comemorar esse início de
novo. Fala em saco, mano. Muita gente feliz porque semana passada a gente explicou pra Mary Jo no nosso telecurso, que é Growing Shower,
tá? Sim.
Estamos, sim, fazendo nossa parte
na rua. Eu vim pensando isso na rua hoje, bem na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu.
Se você abraçar o assunto com seriedade, Mary Jo, você perde muito tempo pensando mesmo.
Exato, você se dedicar. Inclusive, queria dizer que eu e o Maurício estamos lançando nosso curso da Alura de educação sexual, sacanagem. Seria bom, hein, Maurício? Porra.
Isso aí, pô, sim. E falou também lá no Vortex, né, Vidani?
Sim, falei disso no Vortex. Eu tinha gravado o Vortex um dia antes, talvez por isso tivesse na minha cabeça. Semana passada. Não,
mas é sempre bom
espalhar a gente palavra
no Grow e do espalhar show. A palavra, né? Em prol da educação sexual das pessoas.
Orgulho do pau médio.
Top fãs da Mary Joe!
Meu beijo vai pro Rafael Schieber. Eu acho que é assim que se fala, Schieber. É, meu top fã vai pra Mary Jo, a pessoa mais simpática do Instagram, que tem um tio-avô que é um ícone. O Rafael é psicólogo e ele sempre fala comigo no Instagram. Como tem gente, eu tenho alguns ouvintes que me mandam mensagem todos os dias, tá, gente?
Uhum.
O Rafael é um desses que sempre me manda coisas muito bacanas e ele é um psicólogo também que eu acho muito legal. Meu tio-avô era um psicólogo conhecido e ele viu alguma coisa que eu postei e falou. E é isso, um beijo. Beijo e meu top fã é pra você, Rafael.
Aproveita e já emenda uma consulta, como quem não quer nada, Mary Jo. Você vai conversando,
né?
Você vai conversando. Né, não, porque aí a gente economiza, né? Porque todo mundo aqui, os três aqui fazem terapia, né?
Você sabe que eu não voltei da terapia desde que eu voltei de viagem. Ela me manda umas mensagenzinhas.
Como e aí, você não tá? Vai voltar?
Eu só respondo assim, precisando de você. Mas eu só passei pra saber como é que você tá, Maria José. Ela fala, precisando de você.
Olha aí, mas às vezes você pega esse seu fã aí que é psicólogo, você emenda uma conversa nele, às vezes ele nem percebe e você já tá fazendo uma consulta, entendeu?
Pois é, uma boa.
Caraca, acho que eu vou fazer. Os caras dando golpe em terapeuta, bicho, que loucura.
Que loucura.
Tudo isso ótimo,
porque o mal está me...
Porra,
o mal, né, está me aconselhando, eu quero deixar bem claro. Mas, Rafael, vamos bater um papo amanhã.
Gostou do conselho do mal? R$100, terapia.
Vai trocando uma ideia com ele, quando viu, ó, 40 minutos já, ganha aí. Pô, beleza, até amanhã, você fala. Até semana que vem. E uma coisa clara, Vidani, pra deixar aqui, extra médio, tá? Extra médio, é um tamanho extra médio, não é qualquer médio.
E que triplica, né?
Porra, chega a 6 centímetros.
É, que
no tem calor.
Eu tem falei médio na margem de erro que eu falei. Na margem de erro do Ibope, 3 centímetros pra mais ou pra menos, estamos na média.
Eu imagino, sabe aquele palhacinho que sai assim daquela caixa que tem uma mola?
Sim.
Oh, explode.
Que isso, Mary Jo?
O Jack in the Box?
É muito louco. Porque, tipo assim, eu tenho que pensar numa coisa engraçada nesse momento. E é isso.
Correto, Mary Jo. É isso. Sua mente funciona de uma maneira brilhante. Nunca mude, velho.
É muito bom.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana vai para um casal de ouvintes. A Lilian e o Roger Gelonese. A Lilian disse que acha a minha voz bonitinha e que o Roger fala bem de mim e do frango fino. Que ele adora o franguinho. A Lilian falou também que ama o Roger e que ele é lindo. O Roger é realmente lindo. Lilian, você tem bom gosto. Roger, muito obrigado pelas senhas. Você sabe do que eu tô falando. Emoji de piscadinha.
É isso aí, gente. Os palhacinhos da alegria aqui se despedem. Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Obrigada a vocês. E é isso. Sem palavras agora.
E o Vidani saltando da sua caixinha para dizer o seu adeus no programa de hoje.
Exato. Com um falso show de pauta-ti, pauta-tá. A gente chega... Fim desse programa. Obrigado, gente. Tamo junto.
Por isso que falam descabelar o palhaço, né? Porque olha, é o palhaço que sai da caixinha.
Sentido. Vocês veem como é que faz todo sentido?
Pensamento não é em vão.
Não, jamais. Pensamento.
Maravilhoso.
Demorou pra chegar nisso, mas tudo bem.
Perfeito. Muito obrigado você que ouviu o Mal Acompanhado até aqui e aprendeu. Você recebeu esse jorro de sabedoria na sua cara e agora tá sabendo muito mais do que quando começou esse programa. Quinta-feira que vem estaremos de volta, gente. E quinta-feira que vem é o programa número 100, hein? Olha, eu acho que teremos convidados especiais.
Dos? Isso eu nem sabia, hein?
Rapaz. Vamos ver. Espero que não me deixem na mão. Tá? Mas vamos aguardar. Programa Mal Acompanhado número 100, semana que vem. Beijo, gente. Muito obrigado aí por mais uma semana na companhia de vocês. Beijo no coração e tchau.
Esse programa é mais um editado pelas mãos de palhaço de Doug Bezerra. Um beijo, Doug. Desculpa, cara.
É de luvinha, né?
Eu não consigo pensar outra coisa agora. Tô só no palhaço.
É uma mão de luvinha.